Sala de Redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Frigelar, Grupo IESA, Soprano, Santa Clara, CMPC, KTO.com, Schwalm Solar, Oceano B2B.com e Cirela Goldstein. Pedro Ernesto Denardin.
Olá, boa tarde, 1:07, é o Sala de Redação em tempos muito bicudos do futebol, né? Mas tem coisa boa também e nós vamos valorizar a coisa boa na nossa pesquisa interativa que pergunta qual é a maior contratação do futebol gaúcho para a temporada até agora. Pavon, esse que está arrebentando aí no Grêmio, fazendo gol de tudo quanto é jeito, ou Borré? Então, você já sabe, né? A pesquisa interativa é a sua participação e vamos saber o que está empolgando mais os torcedores gremistas e colorados. Tudo isso em nome da Fida, para calcário e argamassa com o fio da vida, e também da marca Spam. Para nós, o pão é sagrado e a marca Spam, não esqueçam, é patrocinadora oficial da dupla Grenal. E tem ainda Zé Pneus, sua revenda oficial Goodyear. Vai viajar, é? Tá de férias? Está voltando? Passa na Zé Pneus, 42 lojas, 30 itens. Ela faz revisão gratuita.
Que isso?
Ti. Só a Zé Pneus faz isso no mundo, Maurício.
Não duvido, tá? De você.
42 lojas, tá?
Tá?
Então vamos lá. Maurício, vamos falar de coisa séria. Os dirigentes do Inter foram duramente punidos pela justiça.
Olha, como a justiça já condenou, eu não estou fazendo pré-julgamento.
Sim.
Há uma condenação.
Claro.
Da mesma forma que o Tite pede desculpas numa coletiva do Flamengo agora recente, pediu desculpas porque já condenado Daniel Alves, o Tite disse que não tinha elementos suficientes. Tinha. E ele se deu conta disso, porque é uma pessoa maravilhosa, veio ao microfone, retrocedeu e disse desculpas. Sim, há uma condenação. Eu vou pela mesma levada. Há uma condenação, depois de muito tempo de investigação. É verdade que há como recorrer, isso é uma questão da
Cabe
justiça.
Cabe recurso.
Mas o fato é que os elementos encontrados pela justiça levaram a uma condenação que, para ser tão dura, é porque os fatos são muito graves. O que a gente já sabia, Pedro, é que o Internacional tinha sido assaltado. O Internacional ter as paredes do Beira-Rio de pé depois de 2016 era um acontecimento. Depois foi se vendo em conta-gotas o nível do assalto, que era gente saindo com dinheiro vivo da agência do Banrisul de dentro do Beira-Rio. Era um festival de horrores.
Ou tirando do cofre do Inter, botando diretamente na sua conta, o que, convenhamos, é uma vigarice primária.
É impressionante. Então, o que a justiça fez? Enquanto eu vejo o Pedro Ernesto no Globo Esporte fantasiado de profeta, e eu acho que para mim...
Pai Denardin.
Tiago Cirqueira, eu quero agora um aumento. Agora. Eu quero agora.
Eu mereço.
Porque eu tô vendo o Pedro com um turbante. E eu tô aqui falando uma coisa séria. E acabou... Olha lá. Não, Pedro, eu parei. Eu parei onde eu tava.
Parou. Faguinho, uma decisão também judicial. Tu é um homem de torcida e tu tem autoridade para falar sobre isso. Faguinho nos dá honra também. E o rapaz esse, o catedrático, como é o nome dele mesmo?
É Munari.
Munari,
o catedrático.
A última dele é que tem um ataque frio, um ataque quente. Isso, eu ofereci o moletom pra ele.
O ataque frio.
Ele me dá choque.
O ataque frio, eu perguntei pra ele.
Não foi
nesse jogo,
assim.
Nesse jogo que tu vê, tem Sim. gol? Eu perguntei ele, porque não, porque eles jogam só com a bola, né? Só com a bola, impressionante. Não,
o jogo do Leonardo Oliveira é o seguinte, vou pegar o Grenal como exemplo, tá? O Inter teve 70% de posse de bola, primeiro tempo, 234 passes, 6 arremates em gol,
só um time jogou.
12 para fora, 6 escanteio, um número, ou uma relação de números que tu entende o jogo.
É isso aí.
Aí mas tu, a bola
tu
em gol.
Percebe que...
não vem com esse papo aí, rapaz.
Tu percebe que os números, eles resumiram o que aconteceu no campo. Tu não tá pegando só o número. Tu tá pegando o número e o campo. E o número tá trazendo...
Não, peguei o número, só falo em
tá
número.
Tá traduzindo
não falo em
o que deu no campo. Não, o Grenal já acabou, não vai voltar. Porque o resultado ali tá
feito. Não, vai ver o primeiro tempo de novo, tu vai ver que não teve dois
mas
times
em campo. Eu vi o Grenal entre
domingo,
que foi o Grenal, que eu vi ao vivo aqui, e a terça-feira, eu vi, sem mentira nenhuma, eu vi umas 4 vezes o Grenal.
Quatro vezes?
E não
aprendeu ainda?
Não aprendi, vai ver, a TV está distorcida.
Vê mais duas. Tenta.
Tá eu vou perguntar para esse rapaz de turbante que está aqui na minha TV como é que ele
faz. A matéria tem 4 minutos. 5 minutos e meio é o Pedro de turbante. E agora a gente está dormindo. Como é que isso vai terminar?
Como é que vai terminar, meu Deus?
Meu Deus. Ai,
se eu me presto.
É, ficou maravilhoso. Eu não ouvi o conteúdo, mas eu achei maravilhoso.
Uma coisa bastante séria. Mais um torcedor perde a vida em briga de torcida organizada. Aconteceu no último final de semana em Belo Horizonte. Ministério Público determinou que durante 2 anos eles estão fora. O que, que tu acha dessa decisão? As torcidas organizadas, claro.
Se não cair, né, Maurício? Se por algum tipo de medida...
É.
Né, com algum recurso não cair, é excelente, né? Eu acho que é exemplar. Mas me permite, Pedro, eu acho que a questão da condenação, e o Maurício foi perfeito, né? Se já há uma condenação, mesmo que em primeira instância, né, dos dirigentes do ex-presidente Vitório Piffer e do ex-vice de administração, Pedro Afatato, se já está... Né, em primeira instância já aconteceu, já foi julgado. É, em meio a tantas notícias positivas, César, de contratações de um time afirmado, de um modelo de jogo bom, que cria uma expectativa muito positiva entre nós, torcedores do Internacional, eu vejo essa notícia como positiva também. E eu espero que seja o fim de um ciclo e o início de um outro ciclo vitorioso. Eu acho que, pelo que eu tenho acompanhado nas redes sociais aí, os torcedores estão comemorando. Em um dia que marca também a chegada de um dos principais reforços do Inter nos últimos tempos, ou pelo menos, né, reforço a gente vai ver depois como é que ele vai ir dentro de campo, né? Mas pela forma como a torcida está tratando, um dos reforços mais comemorados dos últimos anos no Internacional, que é o Borré, e que trata-se também de uma vitória da direção, de ter conseguido antecipar a contratação dele. Nesse dia, Pedro, a gente tem uma outra notícia que está em páginas policiais e que faz o torcedor do Internacional pensar e entender por que o clube foi lá embaixo e agora, só depois de tanto tempo, está se reerguendo. Então acho que tem um lado positivo
Inter
aí.
De hoje... Esse Inter que está recebendo o Cudê agora, 14 horas, ele começa Borré. A ser construído...
Recebendo o Borré?
Eu falei que, desculpa.
Cudê.
Ah, desculpa. Não, tá certo também, né?
Cudê tá. Mas o Cudê também é parte disso. É. Mas enfim, ele começa a ser construído, Maurício, quando o Inter corta na própria carne. O Inter chegou a um momento em que é cultural em clube associativo, tá? Em todos, se jogar para baixo do tapete. E o Inter quebrou esse ciclo. Depois nós tivemos o Cruzeiro, até fui olhar aqui, o Cruzeiro não deu em nada, os caras foram absolvidos, tá? não foram indiciados, porque não se encontrou elementos para fazer a denúncia. O caso do Cruzeiro foi via Polícia Civil, do Inter foi via Ministério Público. Mas quando o Conselho Fiscal do Inter... Tem 3 atores importantes aí. Conselho Fiscal, que por 3-2, reprovou as contas, e inclusive teve gente ali que rompeu a amizade porque votou contra aquela gestão e tal. Depois vai passar pelo presidente Marcelo Medeiros. E aí o Marcelo Medeiros merece todo um reverso, porque o Marcelo Medeiros pegou esse documento, levou no conselho, foi muito atuante o Marcelo. O Marcelo foi corajoso por ter assumido o clube na segunda divisão. E tu assumiu o clube na segunda divisão, mesmo que ele tenha montado um time de primeira para jogar a segunda... Ele tinha uma bala só. Então ele foi corajoso e ele não jogou para baixo do tapete isso. Então o Marcelo é um cara importante nisso. E o terceiro ponto, o Conselho Deliberativo do Inter, que nos últimos 10 anos vem passando por processos de renovação constante, vem ficando cada vez mais plural. A última eleição já foi um debate de projetos e não de resultados, até porque os dois candidatos também não tinham tantos resultados assim, mas enfim, estavam apoiados por quem tinha resultado e se debateu projetos. Então, o Inter, ele começa a nascer, o Inter de hoje, que está se reerguendo, que está tendo capacidade de investimento, ele começa a se construir naquele 2016. Tem uma história, eu trabalhei muito nessa investigação com o pessoal do GDI, José Luiz Costa, o Holcim. É, tinha um episódio, né, em que um dos dirigentes que estava envolvido, ele tinha o apelido de Mochilinha, porque ele ia com uma mochila preta e pegava o dinheiro da renda.
Meu Deus.
E saía com a mochila no meio da torcida. Para ver que ponto chegou. um estádio novo teve 9,9 milhões de obras que não aconteceram, gente. Então, ali tem um marco. E eu acho que o Inter estabelece um marco na sua história, dizendo assim, isso não mais.
Uhum. É, e verdade.
Não se joga mais para baixo do tapete.
Só uma correção, sabe, César, o Afatato era vice de finanças, sim, tá? Falei administração.
Ele é vice eleito, Vaguinho.
Eleito.
Finanças. E foi candidato a presidente contra o Marcelo Medeiros.
Naquele mesmo episódio.
Eu queria... Depois de rebaixar o time, depois de... Não tinha as denúncias ainda, é verdade, mas ele foi candidato na eleição. E o Marcelo ganha, acho que com 92% dos votos.
Sim, eu 95.
Eu queria colocar que para mim isso é, e óbvio que ele impacta muito no internacional isso, mas ele deve e merece ser impactado também no âmbito do esporte. Porque o futebol, historicamente, passa uma mensagem, Pedro, de impunidade. Isso. O que acontece no futebol é o futebol. O futebol é menor, né? É menor intelectualmente, é menor... as regras éticas são mais...
Te digo mais. As pessoas falam, em futebol é tudo assim.
É tudo assim.
Não, futebol não. Quantas na construção, vezes... na medicina, na política, no Brasil todo, tudo é assim.
É assim.
Tudo
quantas vezes
é um país de vigaristas.
Quantas vezes a gente ouviu, no futebol tem que ser bandido. Né? Quantas vezes, e não é o bandido no sentido de ladrão, é o bandido no sentido de não pode ser anjo. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Não, futebol o cara tem que ser meio bandido, senão o cara não consegue transitar no futebol. Futebol... E essa condenação, que é uma condenação forte, né? Nós estamos falando forte. De 20 anos de prisão em regime fechado, o ex-presidente Piffer, eu não sei exatamente o número, mas é perto de 10 anos, desculpa. Então nós estamos falando de condenações fortes e que devem receber ainda mais julgamentos, a gente precisa também respeitar isso, mas a condenação pública está criada, né? O aspecto público, né? Ele está definido, ele está montado e definido. Então, dentro disso, me parece que é uma mensagem que o futebol precisa refletir. Não tem mais espaço para ato racista, não tem mais espaço para importunação sexual, não tem mais espaço para corrupção, não tem mais espaço. Porque a gente falava ali, né, Vaguinho? O Vaguinho está fazendo um texto em cima dessa linha para a GZH, a gente conversava sobre o texto e estava dizendo exatamente um ponto que me parece fundamental. Fundamental. Perfeito. Que a gente evolua. Fundamental. Não tem mais espaço num ambiente em que a comunicação ela é ampla, que todo mundo está vendo e que precisa estar nas regras naturais que a vida em sociedade merece.
Tu sabe que, preocupado com isso, o Potter passou a tarde inteira ontem tratando desses assuntos e não se deu conta, não sabe o número de centroavantes que tem no Internacional. Nem isso ele sabe, porque ele estava preocupado com outras coisas.
Piffer e o Afatato atrapalharam tanto o Inter isso. Que nós não conseguimos falar do Borré. Uma das maiores contratações da história do Inter.
Não conseguiu?
Eles ferraram tanto com o Esporte Clube Internacional que a gente não consegue falar do Borré.
E quando eles estavam lá, o centroavante contratado foi o Ariel.
Eu queria conversar mais sobre isso. Ontem o Léo falou que pode ser a maior
contratação. Já contou quantos centroavantes tem o Inter? Não te assustasse, dormisse?
Eu não acho que o Borré seja centroavante. Para mim não tem nenhum.
Tá, então.
Ah, não, mas tá que nem o Valência, que não é centroavante, segundo o Catedrático.
Não. Tem vários que jogam ali.
Não, essa não
agora,
disse.
Ontem o Léo disse, en passant, que a contratação do Borré é a maior contratação do futebol brasileiro deste ano.
É, acho que teve De La Cruz, né, no Flamengo.
Em valores absolutos, o De La Cruz é o maior de todos. O Flamengo pagou a multa, 16 milhões de euros.
Ah, o De La Cruz é uma grande contratação.
O De La Cruz é um cara que era para estar indo para a Europa.
Contratação. Quando eu disse, e até o Munari mandou uma mensagem, estava ouvindo, e eu tinha esquecido o De La Cruz.
Mas tu acha o De La Cruz maior?
Não, eu estou dizendo, quando eu citei, sim, e até falei rapidamente, me ajuda se eu esqueci de alguém. Eu acabei me esquecendo do De La Cruz. Mas eu acho que os dois estão num patamar semelhante. São dois jogadores de seleção, são dois jogadores que foram campeões pelo River, inclusive, naquele ano de 2018.
Tem, no, na internet, inclusive, Léo, se você pesquisar... aliás, entrou para mim no TikTok, sei lá, um desses negócios que eu não entendo. Entraram 10 gols do Borré.
Tu não é Nutella, né?
Não sei o que é isso, mas eu tenho problemas aqui com... tenho que resolvê-los. São dez gols, metade deles... Pelo River, passe do De La Cruz pro Borré.
Não, Maurício, eu não posso ficar no muro em cima da cena. O De La Cruz, para mim, é a maior contratação. Ele é a maior contratação.
Ele é nominal
em grana. Ele vinha jogando muito bem, era ídolo do clube onde ele jogava, apesar de ser um
titular
clube
da seleção
da América do Sul, mas o River Plate é gigantescamente maior que o Frankfurt, né, que o Franco, né?
Eintracht Frankfurt,
né? Não tem nem comparação, né, de peso. É, então, acho que ele é titular de uma seleção, assim como o Borré. Ele é ídolo de um país, assim como o Borré. Enfim, ele junto com o Valverde são os dois melhores jogadores do Uruguai hoje. Eu vou botar um pouquinho também o atacante que joga no Liverpool, né? Enfim, né?
Darwin Núñez.
Então, assim, se é para optar, eu vou falar por isso. Agora, eu falei do Inter. É uma das maiores contratações da história do Inter. É que é o seguinte, César...
César, que ano tu nasceu?
Eu só posso falar no momento que está acontecendo. Quer ver uma coisa? Eu falei quando o Fernandão foi contratado que ele era uma das maiores contratações do Inter. E ele...
Virou.
Ele não, mas, mais do que isso.
Mas no dia da contratação,
D'Alessandro, eu tenho um texto. Eu tenho um texto no blog Colorado.
2008.
Posso comprovar, quando o D'Alessandro contratado, que eu não falei só que ele seria a maior contratação da história do Inter naquele momento. Que ele seria ídolo da história do Inter. É o texto escrito. Tá bem escritinho lá, a data, tudo certinho.
Tu tem alguma dificuldade com as letras?
Alguma facilidade? O Borré é um baita no atacante.
Mas tu acha, Potter, que é mais que Valência?
Esse é um bom ponto.
Eu sou Valência. Eu sou Tim Valência.
É que o Valência, nós já temos um gosto de 9 meses.
O Valência veio, abre aspas, de grátis. O Borré, o Inter paga para ter. Depende do critério que você vai alcançar. O Valência é titular do Equador numa Copa do Mundo.
Em termos de qualidade.
O Borré na Copa do Mundo nem foi, a Colômbia não estava lá.
Bem parecido.
Aí você vai para lá.
Eles não são o mesmo estilo de jogador.
Jogam juntos tranquilamente. Estamos diante de uma insanidade vermelha no programa, Maurício.
Paguinha, força, a velocidade do Valência com a capacidade de definir.
Ele se completa.
Do Borré.
Não tem dúvida nenhuma.
Esse cara nunca estaria na América do Sul.
É, mas eu sou mais Valência, tá? Eu acho que o Valência tá um degrau acima do Borré e 2 acima do Alário.
Mas você concorda que podem jogar juntos, Valência e Borré?
Não, assim, todos eles podem.
Não, perfeito.
Três não. Mas não dois é deles, tranquilamente.
Eles vão jogar juntos.
Eles vão jogar a dupla perfeita.
E são três jogadores com estilos diferentes.
O time do Inter hoje, é que vai mudar muito, não vai ter todos. O time do Inter hoje é Arangues, de 5. A linha de 3 vai ter Maurício, Alan Patrick e Wanderson. E na frente, Borré e Ender. Se ele tiver que escolher 11, tá todo mundo ali sentadinho, esperando, tomando água. Escolhe 11 para jogar, é esse o time.
Ou seja, o Inter contratou Borré pro lugar do Johnny.
Sim, a mudança do Inter de 2023 para 2024 é o Johnny saindo e entrando o Borré.
Mas o Maurício vai ser no meio do ano, né?
Insanidade vermelha neste momento no sala de redação.
Como tu tá perturbado com isso?
Não, é que é tão enfeite,
Pedro. Quantos centroavantes tem o Inter?
Nenhum, Pedro. Como mandaram embora o Luiz Adriano, que era o único.
Meu Deus do
céu. Como nenhum? Você não era centroavante também, né? Não, Zé. Pera aí, calma.
Nenhum.
O Alário é o quê?
O Alário é centroavante.
Se tu tá falando
de centroavante de área... O Alário é centroavante.
Temos enterro coletivo. Morreram Valência...
Não. É que o César tá pegando a palavra atacante e centroavante e tentando transformar isso em coisas diferentes.
É óbvio que
esse é o ponto.
Você é valente.
Assim, ó,
você é valente.
O Romário
nada
era centroavante.
Nada como a dedicação ao debate.
O atacante.
Centroavante.
O César tem valente.
Mas um cara com uma mobilidade absurda.
Quem?
O Romário era centroavante ou atacante?
Centroavante.
Tem gente que chama ele de atacante.
Não, é que assim, acho que esse ponto é interessante sobre as características deles. Porque se tu tem dois centroavantes, aqueles dois caras paradões, fixos, que é o Alário, dois Alários, é difícil encaixar num time. Então só o Alário é esse centroavante, o cara do pivô, o cara que joga na área, o cara que precisa do cruzamento.
O Luca já se mete mais.
O Luca joga de costas, né? Ele é centroavante.
O Borré e o Valência...
Mas demitiram os centroavantes do Inter todo?
Não, é que
só sobrou o Alário.
É que o Borré e o Valência, eles podem jogar como centroavante, mas eles não são centroavantes, esse cara fixo.
São centroavantes.
Isso. Então eles podem se jogar juntos por isso. O Valência é um cara que tem movimentação, que cai pelos lados. Ele não é lado como o Wanderson, mas ele cai pelos lados.
O Borré faz muito bem, foge do zagueiro.
Muito bem, porque tem força, tem velocidade, tem arrancada. E o Borré, ele é um jogador de centro de ataque, mas ele se mexe muito. Ele desce muito para ajudar a armar. Tanto que agora no Werder Bremen ele jogava ao lado de um centroavante e ele era o segundo atacante. No River, até algumas pessoas falam, o Borré substituiu o Alário no River. Na verdade, o Alário sai, chega o Borré, mas quem substituiu o Alário no River é o Lucas Prato. O Lucas Prato era esse centroavante. O Borré era o segundo atacante. Ele substituiu o Escoco, na verdade, no time. Então, o Borré se acostumou ao longo da carreira a jogar com o centroavante. Ele pode ser o centroavante, o número 9, sozinho, num outro sistema de jogo, mas ele pode jogar tranquilamente ao lado do centroavante. Então, os três, eles se completam.
Só que só vai jogar dois. A discussão do Baguinho é boa, né? De quem é melhor, Borré ou Valência.
Eu acho muito
Valência,
boa.
Né?
Embora não sejam excludentes,
não,
né?
Se tiver uma pesquisa agora aqui, vai dar o Enner Valência, porque, na verdade, já mostrou, né? Já mostrou, já tá mostrando. Então, isso fica grudado, né?
Tá empolgado com o Borré também.
Enfim, né? Não, eu, certamente tá. É. Enfim, mas o Borré vai ter que comprovar.
Não, mas eu,
tô... eu já acho que o Ender Valencia sai na janela do ano, tá? Agora, sai na janela. Ué, vem um time aí, o Liverpool vem, eu quero o novo técnico, eu quero o Ender Valencia. Acabou, né? Acabou, chegou no Inter, bom, obrigado, Internacional, quanto é que é o preço? Não, é tanto, tá aqui, obrigado. Quer jogar ainda no Liverpool? Quero, então tá indo, acabou. Leva. Eu vou dizer que foi um dos maiores contratações dessa Inter.
Mas eu pego assim, tiro o Ener Valencia do Inter, pego ele lá no Fenerbahçe, pego o Borré, o melhor do Ener e o melhor do Borré. Acho que é a mais justa comparação.
Que eu, cada vez que me perguntavam por Cristiano Ronaldo e Messi...
O melhor de cada um.
Eu sou dirigente e eu tenho o melhor Cristiano Ronaldo, o melhor Messi. Eu levo de olhos fechados Lionel Messi.
Ainda bem, ufa. Ainda bem.
De olhos fechados Lionel Messi. Porque ele se basta. É. O Lionel Messi. Sim, mas veja, a gente tá falando de caras.
Maurício,
foi 6, foi 5 vezes.
É, mas tu será muito criticado também, não, porque tu que tem de fã não, do Cristiano
quem
Ronaldo.
Quem não sabe nada de futebol.
Mas o melhor Ener Valencia é melhor que o melhor Borré.
Quem criticar tá errado. Na Europa não há comparação. O Borré, na primeira temporada dele, tanto que ele é campeão, fazendo gols de título, né? Na Europa, o Borré entregou mais. Não, aí, ele entrou, Europa, aí teve uma lesão, aí não conseguiu mais focar, tanto que fez muita força para voltar para a América Latina.
Mas né? O Valencia tem mas mais essa... gols que o Borré na
mas
Europa.
Mas não, é que
essa é uma menor, né? Na Turquia.
Eu tirei a Turquia, né?
O Borré na campanha
Turquia
do
título. É menor que a Alemanha.
O né? Frankfurt campeão da Liga Europa. Liga Europa com o Frankfurt, né?
Com gols no Nou Camp e na final.
Na final e bate o pênalti decisivo.
Mas um golaço no Nou Camp.
Impressionante.
E mais do que isso, Vaguinha. O Borré em Porto Alegre até gol de mão, já.
Olha o ciúme, olha o ciúme.
Qual a pergunta?
Olha o ciúme.
Repete a pergunta.
Por que seu rapaz veio pro Brasil? Não, ele não foi pro Barcelona, por quê?
Perguntou por que ele veio pro Inter?
Por o Brasil.
Ah, pro Brasil? É porque se a tua pergunta fosse por que ele veio pro Inter, é porque ele não veio pro Grêmio, porque ele não quis jogar no Grêmio.
Ah,
informação. Tu tá ele não quis jogar no Grêmio. Agora ele escolheu o Inter. Porque o projeto do Inter foi melhor.
Me agredir,
não, é que eu tô é que tu fez uma pergunta que eu tô te respondendo.
Chegou hoje, sentasse aí do lado do Pedro, Pedro te recebeu com carinho. Isso você aí, já vem agredir a
mim. Só tô te respondendo. Eu só tô te respondendo. Por que ele não veio pro Grêmio?
Na janela
ele não veio pro Grêmio porque ele veio pro Inter.
Sim, isso é assim, normalmente.
Agora,
é,
não dá pra vir agora dois. Dentro do campo, senhoras e senhores do Conselho, uma coisa bem importante é que os jogadores sejam complementares para dar certo. E eu vou lhe dar um exemplo máximo de jogadores extra-classe que foram multicampeões por onde andaram e que juntos fracassaram solenemente na Copa de 2006, e não é só porque estavam gordos. Quando o Parreira tinha feito o quadrado mágico, que contava com Kaká, Ronaldo, Robinho e Adriano, deu certo e o Brasil meteu 4 na Argentina na final daquele campeonato que era antes do
Copa
Mundial.
Das Confederações, um dos maiores vareios brasileiros da história.
Aí veio o Mundial. Aí o Parreira tira o Robinho para botar Adriano com Ronaldo Nazário. Não funcionou porque não tem como funcionar. Eles são do mesmo lugar, disputam o mesmo espaço e não tinha como dar certo. O Borré e o Valencia são complementares. Por isso eles podem jogar juntos. Um ajuda o outro a fazer gol, a dar assistência.
Campeão
por isso
mundo.
Pode jogar junto.
O Borré, quando veio, quase veio para o Grêmio...
Você está pegando uma faixa para me agredir aqui.
Quando o Borré quase veio para o Grêmio, eu tinha dúvidas, não sobre o Borré, mas se ele daria certo no Grêmio. Porque no formato em que o Grêmio jogava, não, o Borré poderia jogar de 9. Mas o Grêmio estava buscando no Borré um centroavante que ele não era. O conceito de jogo do Grêmio, o sistema do Grêmio, naquele período e é hoje, ele busca um 9 referência. Esse 9 que diz que o César diz que o único que tinha no Inter era o Luiz Adriano. Esse cara que faz o pivô, esse cara que está batendo com os zagueiros. O Borré, naquela ideia de jogo do Grêmio, eu não sei se ele encaixaria. Nessa ideia que tem... de o Inter jogar com 2 atacantes, crescem muito, mas muito as chances dele de encaixar, porque ele é um cara de movimentação, ele não é fixo. Ele ser pode difícil. Ser um pouco mais preso e o Ener fazer o pêndulo, pode, eles podem inverter.
Ô, carequinha,
ele tá ironizando, ele tá ironizando um dos melhores ataques do futebol brasileiro.
Tem que jogar para ser melhor alguma coisa. Futebol tem que jogar.
Eu concordo contigo.
Futebol tem que jogar.
Tem que jogar. Essa história... só tem o seguinte, eles demitiram 2 centroavantes do Inter aqui. O Catedrático e o Vaguinho. Demitiram, não são centroavantes. Não, o Inter não tem centroavante.
Quem não é centroavante? Não.
Não, eles não são.
Você só admitiram o Alário, o resto tudo não é centroavante.
E Pedro, qual dos três você acha mais bonito?
Qual dos três?
Valencia, Ener ou Borré?
O Alário.
O Alário, né? também acho.
Olha lá. Bonito. Chegou aqui Gilberto Jasper, tá? Sabe quem é?
Claro.
Viu? Olha aqui, cara, o Potter é importante.
É mais bonito que os três.
Segundo Gilberto Jasper, a mulher do Kahneman foi vista numa loja comprando camiseta do Inter e o cliente perguntou, é para parente ou amigo? Ela respondeu, não, é que o Kahneman jamais me abraçou com tanta vontade como ele abraçou o Valença no Grenal.
O Jasper tá...
Gostasse?
Tá dormindo com o Didi.
Parabéns! Hein?
Tá dormindo, parabéns, tá dormindo com o Chaves.
Gilberto, que tá achando... maravilha.
Não, achei diz engraçado. Diz pra ela não ficar tão preocupada, Pedro. Porque vai ter VAR no próximo Grenal, então vai diminuir o número de colchões.
Aliás, tem VAR nas quartas agora?
Tem. Eles estão... Estão agressivos.
Estão soberbos? Eles estão soberbos? Não, você acha assim?
Mas não, soberbo quem? Tá sou eu.
Mas cara, como é que nós vamos ficar ouvindo tu criticar a contratação do Borré?
Regra de um debate, eu vou falar exatamente o que eu penso, tu vai retrucar. Regrinha, tá? Eu só quero dizer o seguinte, futebol tem que jogar. Esse time de enfeitados do Internacional...
O Palácio dos Enfeites.
Você quer que vocês tinham
só que contratar... Só quem não precisa jogar é o Gustavinho, né? Gustavinho não precisa jogar, que tu já decretou que é o grande craque do futebol gaúcho. Esse não precisa jogar.
Eu só quero saber o seguinte. Tu vai concordar comigo porque tu é inteligente. Não. Tu é inteligente, tu vai concordar comigo. Eu quero saber qual é o jogador...
Essa é a velha também.
Tu é inteligente.
O Mário Sérgio usava brilhantemente.
Eu só quero
você que é mais inteligente que eu, ele dizia.
Então, vocês todos vão concordar comigo.
Vocês,
eu quero... Não, mas vocês aqui da nossa mesa, aqui,
o Léo... Eu que sou mais burro do que tu, porque aí eu mudo a frase.
Léo, não concorda mesmo se tu concordar,
por favor. Qual é o jogador? Nós começamos a ouvir a sondagem já do mercado europeu com relação ao Gustavinho. Qual é o jogador mais caro do futebol do Rio Grande do Sul?
Gustavinho.
Alguém discorda?
Para evitar...
Eu discordo.
Para evitar aqueles problemas com insetos do verão do ano passado, leve a Gimo com você. Nesse verão, ainda tem mosquito, não vai pensar que não esfriou ainda, tá? E lembre-se, Gimo é qualidade comprovada. Para fazer aquela macarronada bem do seu jeito e que todo mundo gosta, tem sempre um Zafari que também é do seu jeito. Economizar, tu sabe, é comprar bem. E a Frigelar, hein? Ela tem tudo. O Renato, inclusive, comprou um lá para ver o jogo do apartamento.
No ar-condicionado.
Ar-condicionado da Frigelar. O Renato é cliente.
O Renato, ele não criticou o time do Grêmio, ou seja, ele não é corneta de ar-condicionado.
Exatamente.
Ele olhou, ficou puto, mas ficou em silêncio.
Claro, não falou nada, falou só do ar-condicionado. Então, porque lá na Frigelar tu encontra toda a linha de ar-condicionado comercial, residencial, eletros, além de tudo que tu precisa em peças de refrigeração, tá legal? Acesse agora o site frigelar.com.br. Intervalo comercial, voltamos em seguida. Uma hora 38 minutos, a IESA tem Nissan Frontier Ataque, é lote especial Expo Direto por apenas R$ 199.990. Condições imperdíveis só no Grupo IESA. Vamos juntos e vamos também lá na Expo Direto, que é uma das grandes feiras do Rio Grande do Sul. E a Santa Clara, hein? Ela tem o queijinho crocante por fora, macio e cremoso por dentro, irresistível a qualquer hora do dia, no churrasco, na praticidade do Air Fry, em qualquer versão, tradicional, orégano e pimenta, três deliciosas combinações. E o Grêmio que trouxe o Pavão e trouxe também Diego Costa, que tem Soteldo e que tem os dois meninos chegando. O Grêmio fica devendo muito pro Inter?
Claro que não, Pedro. Humildemente, nós vamos começar.
Depois do claro que não, veio humildemente.
Humildemente, Pedro.
Isso é que nem o Renato. Eu não mando em nada. Aí, mas eu vou fechar ali atrás de vocês.
Humildemente, Pedro. Humildemente, nós vamos fazer um enfrentamento contra o Internacional lá, nas finais do Campeonato Gaúcho. Nós temos que passar primeiro do Brasil. Vamos ganhar do Brasil.
Mas ele tá com medo do Brasil.
Seria uma derrota muito difícil para mim. Ontem até me pediram, pá, César, não fala mal do Brasil. Eu disse, eu não tenho como não falar, eu não gosto, eu sou torcedor do Pelotas, o Brasil é meu inimigo, né? Então
Mas você é torcedor do Pelotas, quando fala mal do Brasil, é a sua homenagem ao Brasil. Dá dimensão ao Brasil.
Exatamente.
Se o Brasil não tivesse nenhuma diferença na sua vida, você nem citava o Brasil.
É isso aí. Então, exatamente. É. E que bom que a gente pode citar o Brasil e o Pelotas aqui no
E eu tenho saudade do Brapel.
Muita saudade. Eu perdi um lá, não foi legal.
Pedro, roubaram a senha do César. Você apresentou, né, César? E o Paulo Porto, técnico.
Roubaram a senha. Que manchete é essa?
Não, o Paulo Porto tá no Pelotinhas. Paulo Porto tá lá.
Então, assim, tem que subir o Pelotas. O Maurício falou, tem que ter Brapel. Pô, Pelotas tem que ter.
Tem... Né? Não, agora tem uma direção boa, Pelotas.
Né? É, não, o Aleixo tá de volta. Né? Rapidinho. Aleixo e o doutor Tavares de volta. E não temos nenhuma chance. E o Gastão tá de volta também.
Não tem pra eles.
E o diretor de futebol é o Prestes, meu querido amigo Clóvis. Não tem como perder. Esse ano nós temos um adversário difícil, que é o Inter Santa Maria, que tá fazendo altos investimentos.
Maurício, deixa eu abrir a minha manchete então, né?
Sim.
Roubaram a senha do César. Porque quem ouve ele falando agora com essa humildade... Né, acha que ele está falando a verdade.
Ah, mas tu acha que o ataque do Grêmio é ruim?
Não, é que ele... Não, eu nem entro nesse mérito. Porque ele... Como é que ele abriu a explanação dele, Maurício? Não, humildemente, nós temos que passar pelo Brasil, que não sei o quê. E aí eu tô lendo a coluna dele aqui por... Não fui pesquisar, apareceu aqui no meu celular. É, por coincidência. É, no dia 25 de fevereiro, a seguinte manchete.
Logo depois do Grêmio.
Grêmio ganhou o gauchão neste domingo.
Ah, ele falou na rádio.
Não. Ah, então ele falou na rádio. É que eu achei que tinha roubado a senha dele. Que tinha feito um texto. Então foi ele mesmo, Maurício.
Foi ele. Foi ele que escreveu, porque ele tinha dito isso dois dias antes. Mim,
Grêmio ganhou o gauchão neste domingo. As bobagens que ele escreve aqui, ele diz na rádio.
Só que eu quero deixar bem claro.
Eu quero deixar claro que o Grêmio está disputando o título.
Humildemente. O Grêmio entendeu como fazer para ganhar dos Galácticos do Sul naquele domingo.
Mas tomou uma roda.
Eu não sei que roda é essa que tu viu. Fizeram um gol 52 num pênalti estranho.
Tá, mas vamos
não
lá.
Tem.
Não, foi estranho. Não, o Grêmio cresceu, o Grêmio jogou melhor o Grenal em boas estranho, partes. Mas quando é que o Grêmio jogou isso? Melhor o Grenal? Quando o Grêmio atacou o Inter. A ideia inicial do Renato de se defender no primeiro tempo, aí tem a discussão do que o Véu disse que foi o jogo de um time só.
Tomou a bola igual.
Então, o Grêmio tomou a bola
igual. Não, ele não chutou.
O Grêmio foi um jogo de um time só
porque o César vai ter um chilique. O César não aceita isso. Não fica provocando o César.
O César falando sobre isso, até no próprio jogo, né? No pós-jogo, enfim. E por isso que o futebol é tão maravilhoso, que você bota o seu olhar sobre o jogo. É, eu fiquei pensando, mas César, o enfrentamento que o Grêmio fez com o Inter não foi do primeiro tempo, foi do segundo. Que ele perde, como você disse, num pênalti de acréscimos, mas é quando ele, Grêmio, poderia ter vencido. De tanto que ele foi perigoso ao Inter, ao invés de ficar apenas marcando e contemplando o Inter a jogar como foi no
primeiro tempo. Mas Maurício, deixa eu fazer uma observação sobre isso. A gente discutiu muito pouco o Grenal, né? Teve poucos programas, poucas horas pra gente discutir isso aí. As substituições do Coudet retransformam o Grenal. O Inter perde o controle do jogo, o Grêmio é melhor no jogo e ele faz substituições. Bota o Bruno, bota o Wesley.
Bota o Alário.
O Alário já tinha entrado antes, né? Tem mais um jogador que equilibra mais.
O Romo entra.
O Romo e o Grêmio recuperam o meio. De ter o jogo na mão dele. O Inter começa a retomar o jogo. Tanto é que numa jogada de retomada, né? O Inter saindo com o Vitão, que dribla dois caras. O Natan cai, né? O Natan até, né?
O Natan
e aí a bola do Maurício, o Alan Patrick, que tem muita qualidade. O Kahneman se agarra nele, dentro da área, é pênalti. Enfim, também teve isso, que pra mim é uma grande notícia. Porque no ano passado, o jogo do Inter, nós colorados vivemos no ano passado uma nova regra do futebol. O jogo do Inter tinha 60 minutos. Depois de 60 minutos de jogo,
terminava.
Acabava o Inter.
Saía
e o Inter está buscando coisas agora, depois. E isso é o banco que o Inter está contratando. É por isso que o Inter tem que insistir. Atenção, Alessandro Barcelos, está chegando o Borré hoje. Thiago Maia, todo dia. Thiago Maia, todo dia, até depois de amanhã.
Até depois de amanhã. Mas é que esse retomar do Inter no jogo trazido pelo Potter, pelas mudanças do Coudet, é uma reação a uma mudança que o Grêmio tinha feito para melhor no intervalo sem trocar peça. O Renato melhora o Grêmio porque o Grêmio para de contemplar o Inter a 30 metros do próprio gol e ele começa a jogar o jogo. O Villasanti faz gol saindo da sua área para entrar na do Internacional. O Grêmio tem, no segundo tempo, uma capacidade de fazer o Inter não ter a bola.
Eu acho
e é
que
quando
Grêmio,
ele quase ganha.
O Grêmio, por que que eu acredito? Porque futebol é tentativa e erro. Futebol é tentativa e erro. E o Grêmio está se construindo. Eu não gosto da palavra reconstruir, porque todo ano tu te reconstrói de alguma maneira, mas tu está te construindo.
Mas é que cabe pela ausência do Soares.
Né? Hã?
No futebol, de preferência, não.
Mas no caso do Grêmio, mesmo assim, hoje, por exemplo, tu está colocando mais uma peça na tua construção.
Construir uma coisa, reconstruir a outra.
Eu sei, mas tu está botando mais uma peça na tua
construção. No caso do Grêmio, o reconstruir que você estava usando cabe porque o Grêmio se reconstrói na ausência do Soares. Isto é uma reconstrução. Você tinha um viés com um jogador extra-classe que não tem mais. É preciso refazer. E o Grêmio está refazendo.
O Grêmio tinha feito uma aposta no início da temporada em cima da continuidade. O Grêmio abriu mão dela. Tanto é que hoje a gente já tem um time bem diferente daquele time do início da temporada. Só que naquela tentativa e erro, o Grenal, vocês acabaram de colocar outra nuance do Grenal, que foi uma terceira história, né? A primeira história de supermarcação, duas linhas, um 4-1-4-1 movimentado, depois uma abertura um pouco de espaço e a pressão um pouco mais à frente do Inter, e a terceira coisa, a partir dos movimentos do Inter, uma dificuldade maior do Grêmio, que eu até vou concordar com vocês. Só que ali tu entendeu, ou melhor, tu precisa ter entendido, né? Nós olhamos, opa! Tem que tirar daqui.
Deixa eu somar assim. No Grenal do ano passado, o Renato. O Inter ganhou. No Grenal do ano passado, ganharam os melhores times. Né? Ganharam os melhores times.
Quando o Grêmio ganhou, era melhor que o Inter.
Foram
quando o Inter ganhou,
três era Grenais, Grêmio. Três vitórias. Ganharam os Grenais os melhores times. Não teve nenhum Miguel.
O primeiro Grenal, a gente descobriu o melhor time depois dele.
Beleza, mas né,
o primeiro Grenal tinha dúvida.
Mas beleza, ganhou o melhor time. O que jogou melhor aquela partida, eu não lembro de Colorado, não tem um sentimento bom daquele Grenal. O segundo foi o show do Soares, aquela coisa toda. O Inter do Mano Menezes, enfim, né? Aí tem o terceiro Grenal. O Inter com Rocher, que não jogou nada do Grenal, aliás, Arangues e Ené Valência, né? Aí o Renato entrou em campo achando que o Grêmio era melhor. O Grêmio estava melhor na tabela.
Naquele clássico.
No 3-2 do ano passado. O Renato não entendeu o que estava acontecendo. Tanto não entendeu que nem falou depois do jogo. Porque não sabia o que ele poderia falar. Ele tomou-lhe um banho de bola porque ele achou que era melhor. No Grenal, que aconteceu há duas semanas, ele entendeu. É por isso que tu tá com essa sensação de que achou como fazer. Primeiro movimento é saber quem tu é e quem é o adversário. Eu tenho certeza que o Grêmio descobriu isso. O problema agora do Grêmio, e até pode ser do Inter com as qualidades que o Grêmio está somando, Pavão mais azeitado, o Diego, que é melhor que o JP Galvão, o Gustavinho cada vez mais, o Inter também tem problemas aí. O problema é parar a qualidade. O Grêmio descobriu que o Inter era melhor e não conseguiu parar a qualidade do Inter. O Alan Patrick não foi parado. O Maurício não foi parado. Aliás, dos atacantes, o único que foi parado foi o Ener Valencia, que entrou machucado pelo Bustos, e o Wanderson, que não jogou bem. Jogou menor, jogou menos que ele tá jogando.
Foi marcado pelo Dodi.
Mas tem que se livrar.
É que esse é um ponto interessante. Anulou aquele lado.
Exatamente, mas a marcação não anulou o Alan Patrick, não anulou o Maurício.
Pra ter o Dodi, vai lá, Munera.
É que pra ter o Dodi, ele abriu mão de ter o Pavon. O Pavon é o melhor jogador do Grêmio. Todo mundo concorda aqui. É o melhor jogador do Grêmio hoje, é o Pavon. Né? A gente viu no último jogo a diferença que ele fez. Mas pra ter
eu
o Dodi...
Eu discutiria só de chato se nesse momento a arrancada fulminante do Gustavo Nunes não dá um confronto páreo a páreo.
Não, é que o Munar
mas
não
gosta. Tá mais pronto do
Maurício, que o outro. O Munar não gosta de guri.
É que o guri...
não gosta de guri. O guri tá arrebentando. Todos os minutos dele foram bons. O Pavão não jogou nada no Grenal quando entrou. Mas o Pavão
tem 3 gols e tem 3 assistências em 2 jogos.
Ainda
fala
espanhol pra ti, jogou no teu boca, né?
Pois é, eu conheço mais o Pavão do que o Gustavo Nunes.
Um tá mais pronto que o outro. Isso aí a gente assina agora.
Só que assim, eu não boto no... Pra mim, o Gustavo é muito mais jogador.
Nós estamos atrapalhando o dia, assim, por gosto. Tá caindo todas as provocações.
O Pavão fez 2 gols, deu assistência.
Tá mordendo. Munari, tu tá mordendo aí,
cara. Enfim, tá caindo.
Tô vendo o Pavão fazer gol. A questão é, pra marcar o Wanderson, o Renato colocou o Dodi auxiliar o João Pedro e abriu mão do Pavon. Ele não vai no próximo Grenal, vamos lá, final do Gauchão, primeiro jogo na Arena, que deve ser, ele não vai entrar em campo com os 4 volantes.
Não.
Ele vai
claro ter que
instalar Pavon,
porque
Gustavo
ele tem mais
Mundo,
qualidade.
E aí ele vai dar o espaço pro Inter. Então é uma matemática.
Tava
uma conta
bem
difícil.
Claro o seguinte, o Grêmio tomou um chocolate do Inter no Grenal do Campeonato Brasileiro, só foi 3-2 porque o Rocher entrou quando não precisava entrar, ou não devia entrar.
E o Inter jogava até os 60.
Tá, e aí o Inter tem todas essas contratações. O Grêmio tinha dificuldades enormes e o Renato pensou, e para o meu gosto, pensou muito bem, claro, contra os retranquistas, que os não retranquistas que tem aqui, eu vou marcar eles, senão vou tomar 3.
Tomou uma roda e gol.
Teve um chute e gol, Maurício.
Fez um gol porque o Renato fez um gol.
O Internacional chutou uma bola em gol no primeiro tempo.
Ele podia ter feito gol naquele jogo.
Não, foi 1-0.
Mas não deu certo.
O Inter chutou 7 vezes.
Mas chutou aonde? Só no teu tempo.
Mas tá ali, tá nas estatísticas. Tu pegar do.
Eu sou obrigado a acreditar em estatística agora. Estão ali. Eu olho o jogo, eu tenho dois olhos.
A questão toda. Não, mas eu também tenho. E eu bato o que eu vejo com os números. Eu não venho só com os números. Eu tenho a minha percepção.
Não, tu só vê jogo por número. Eu... 70%, 240 tá, passes. E não sei quantos escanteios, quantos chutes.
Sim, mas Pedro, eu trouxe um número Pedro, aqui. Foi 70%.
O Grêmio anulou Pedro, o Inter ofensivamente. O Inter dominou o jogo. Mas o Grêmio não deixou o Inter. Não tem defesa do goleiro. Não tem situação de gol. Não tem nada. Tem um gol.
Pedro, mas o Grêmio não pode jogar assim na arena. Imagina a arena com 50 mil gremistas do Grêmio.
Isso é aquele Grenal lá.
Pode jogar de novo assim.
O Grêmio achava que ia levar um rodeão do Inter.
Gente, olha só. O Grenal foi o seguinte. Nós estamos falando de um Grenal em que o Inter faz um gol contra num acidente, um vacilo do lado do goleiro com o lateral. O Inter empata. Aí o Grêmio o Grêmio muda sua postura, fica um pouco mais agressivo no segundo tempo, tem o segundo gol, o Inter empata e vira.
Sim, daí.
Então, daí? Isso daí? É ser superior. Porque tu
consegue. Mas ele é superior.
Duas vezes no placar e nas duas vezes.
Mas não deu chocolate no Grêmio, cara. Foi um jogo apertado com pênalti aos 48.
Teve a história do jogo mostra que o Inter deu um gol pro Grêmio.
Léo, tu tá olhando só. Tá olhando só por um viés. O Grêmio tá ganhando 2-1.
Não, não. Vamos lá o cruzamento do Reinaldo.
O Grêmio tá ganhando 2-1 e a grande chance de gol do jogo é do Grêmio. Pra fazer 3-1. Ou não teve a chance também? Essa aí não zero. Não lembra?
Me diz qual chance.
Uma que entra na área, a bola sobe pro Gustavinho, na marca do pênalti, ele pega a mão e bota por cima a bola.
Tu acha grande chance com três caras na frente?
Ah, não.
Grande chance, por exemplo, é quando o Ener Valencia parte do meio-campo contra o Fluminense e bota pra fora. Ou o Diego Souza no jogo lá contra o Corinthians.
Se aquela ali não é uma grande chance...
Vasco e Corinthians... Isso é grande chance.
Não, mas se não é uma grande chance, não teve.
Mas aqui não tem ninguém errado ou certo, é critério, né?
É, cada um vai ter um critério. Se aquela ali não é uma grande chance.
Não,
não teve nenhuma chance de gol no jogo.
Eu tô te dizendo, no meu conceito, grande chance é o Diego Souza contra o Cássio no Corinthians e Vasco. É o Ener Valencia com o Fábio.
O goleiro do Grêmio não fez nenhuma defesa no jogo inteiro, Roberto.
Pedro, o debate começou. O debate começou ali com o Potter e com o César. O Grêmio teria identificado, a partir do Grenal, depois do Grenal, como o Inter joga e entendeu. A expressão que o César utilizou foi: o Grêmio entendeu como o Inter joga. Eu tô com a visão que o Pedro teve.
Claro.
O Grêmio começou jogando, respeitando o Inter. Porque...
E fez muito bem.
E fez bem isso. E fez bem isso. Acho que o Léo também tem um pouco de razão. O Inter foi superior no primeiro tempo, embora não tenha finalizado tanto.
Não teve um time só.
Não igual o Grenal do Campeonato Brasileiro.
Como não teve um time só, gente? O Grêmio teve um arremate a gol.
E o Inter teve
Pedro,
um.
Pedro Galvão de cabeça.
O Inter teve e um. Gol
contra. Mas só para encerrar.
Se tu tá controlando o jogo e num acidente tu dá um gol pro adversário, isso muda o roteiro do jogo. E mesmo com esse roteiro... O Inter arremata 6 ou 7 vezes.
Mas onde é que tu viu isso?
Não, mas
é primeiro
jogo,
mas
Pedro, é só primeiro, olhar.
Deixa eu tentar
fazer. É só
fazer,
olhar, estou dizendo só olhar.
Fazer uma mediação aqui. Como disse o Léo, o número só tem valor quando contextualizado. Senão ele é um conjunto
trocou
vazio.
Trocou 450 passes.
O importante me parece é o seguinte. Chutar no gol aleatoriamente, você pode botar a bola no placar e você vai contabilizar uma conclusão.
É
o que o Inter teve, além de mais possibilidades de gol, poucas, é verdade, mas mais do que o Grêmio...
Nenhuma defesa do goleiro.
É uma dominação técnica que o Renato percebeu no intervalo,
que o Grêmio deu...
que se fosse mantida, o Grêmio perdia o jogo.
Isso.
Porque aquela dominação era assim, só eu jogo. Eu jogo. Você se defende, eu jogo.
Não.
Aí o Renato muda, sem peças trocadas, ele muda para melhor o Grêmio, que passa a preocupar o Inter e faz 2-1 no Inter.
Isso.
E aí o jogo abre espetacular.
E aí aparece um
aí
problema
do Grêmio.
Aí tem
a bola do Gustavo
Grêmio.
Nunes, que vai no placar, aí, mas já na marca do pênalti.
Aí acontece um problema do Grêmio que é surpreso que eu vou falar, mas é verdade. Gol do Vijaçante. O Vijaçante tem 2 gols em Grenal, mais do que o Valencia, certo? O Valencia tem 1,
isso,
certo? O Vijaçante tem 2. Só que quando ele sai para fazer gol, não tem volante para marcar. E o Inter faz 3 gols por ausência de volante.
Pedro, é que assim...
3 gols por ausência de volante.
Com toda humildade, eu acho que a discussão novamente aqui está rolando em cima do que é ser um banho de bola. Se a gente trocar banho de bola...
que eu acho que não aconteceu no primeiro tempo dessa vez. Teve controle. Controle do jogo.
Controle o Inter teve.
Quem ia fazer gol? O Inter. Tanto que os dois gols do primeiro tempo são do Inter.
Isso.
Né? Um golaço do René, que pegou de primeiro, né? E matou o goleiro. E depois o outro gol do Inter. Enfim, né? Do Maurício, que também
não
é um golaço.
Não menos bonito, porque é uma troca de passe bonita por dentro.
O controle do jogo foi todo do Inter. Todo do Inter. E tem uma chance do JP Galvão bem frágil. O golaço do René, enfim, aí tem o Inter. Agora, foi avassalador como aquele primeiro Grenal do ano passado? Não, claro que não, porque lá tinha Cristaldo, não marcava ninguém. Na real, aquele jogo do Grêmio lá tinha três caras que marcavam.
Antes, né?
Três
era Carvalho, aquele, Pepe e Vicente.
Aquele Grenal do ano passado, se fosse 4-0 pro Inter, tava normal.
Pedro, dava para ter devolvido 5-0.
É, exatamente.
Aqui os números.
Aí o Renato se deu conta do seguinte: eu não posso atacar eles porque eu não tenho
mas bala. Léo, assim,
a minha percepção, tá, do que eu vi no primeiro tempo, ela tá escorada nos números que, quando tu olha, tu vai tentar interpretar o que tá acontecendo e os números te ajudam. O Inter teve 6 arremates no primeiro tempo. 6. 9 no segundo.
Atenção, Léo, segura. Felipe Duarte.
Bom, Pedro Ernesto, já falo aqui direto do aeroporto Salgado Filho, portão 8, acesso à Avenida Sartori. E a festa, para quem tá... Sertório, para quem tá acompanhando pela live, a festa do torcedor colorado é essa, ó. Cerca de 1.000 torcedores, mais de 1.000 torcedores do Inter fazendo a festa para aguardar Rafael Borré. Já começa a movimentação, inclusive, dos seguranças do Inter, do carro que vai buscar o atacante Rafael Borré, vindo da Alemanha. O Inter conseguiu a liberação junto ao Werder Bremen e o atacante é aguardado logo mais desembarcando aqui no aeroporto Salgado Filho. Vai passar pelo pátio, ter acesso à imprensa, aos torcedores e a essa festa que é protagonizada pelo torcedor colorado. Daqui a pouco, quando Rafael Borré aparecer por aqui, Pedro, eu chamo, porque já começou a movimentação dos seguranças do Inter e a promessa de que ele vai passar muito próximo aqui da imprensa, quem sabe, trazer suas primeiras palavras como reforço colorado.
Muito bem, Felipe Duarte. A Gaúcha também esperando o Borré, né? É uma contratação que mobiliza.
Pedro,
né?
Quando contrata um centroavante ou um atacante, certo? Titular de seleção, que vai para a Copa do Mundo, né? Que é uma seleção... Né? O Grêmio contratou Soteldo, que é titular da Venezuela. É a melhor Venezuela, como diz o Felipe, de todos os tempos? É.
É.
Tem que saudar. O cara chegou aqui, já jogou. 2 partidas e meia, jogou bem. Entende? Não, assim, é óbvio que tem 347 coisas que podem dar errado. Lesão, cara não se adaptar a Porto Alegre, a família não se adaptar, tem um problema particular, né? Enfim, batendo na madeira para todos isso. Os que eu falei, assim, né? Agora, é mais fácil acertar com ele do que acertar com Wesley Moraes.
E outra coisa, tu contrata por aquilo que o cara fez, não por aquilo que o cara parava,
e todas porque não tem como saber. Pedro, todas as contratações do futebol gaúcho, tirando do Ener Valencia recentemente, são tentativas de recuperar o melhor do momento daquele jogador. Todas. Tô falando das grandes contratações, né?
De lá, Vanos, de cá, né?
Pouca em gente conhecia. Vermelho, tanto faz. O Vanos estava entregando lá e trouxeram de lá e ele entregou aqui. E continua entregando. Agora, vamos lá. Pavon, tava mal no Galo. Traz o cara. Soteldo, foi rebaixado, traz o cara. Arangues, ninguém mais queria ele na Europa.
Tava machucado.
Aquela coisa machucada, mas né, não era mais titular, exatamente. Né? Aliás, estava no time que vai ser campeão, né? O Arangues saiu do time que vai ser campeão. O Alário, encostado no banco.
Um ano.
Né? Borré, não tem como tu trazer. Né? Se eu vou pra lá, eu trago.
O Rocher tava bem no Nacional.
Mas ele tava no Nacional, né? Eu tô dizendo da Europa. Ou, sei lá, gente grande. Então, óbvio que é uma tentativa de recuperar. Se o Borré jogar o que jogava no River, é uma das maiores contratações
com o centroavante
do Inter.
Se o centroavante do Grêmio, que mostrou uma habilidade
jogar o que ele jogar no Atlético de Madrid,
fez um gol de precisão suíça, assim, meteu a bola lá no ângulo, onde não tem goleiro, não tem barreira, nada atrapalha, a bola teve voo livre, é um jogador
interessante. Mas faltou um zagueiro, afinou, né? Faltou um zagueiro subir naquela, na barreira ali, né? Toda a barreira subiu, só um que tava ali não subiu na cobrança de falta do Diego Costa, né?
Ah, mas tu vai colocar demérito no gol do cara, é isso?
Não foi essa cobrança maravilhosa toda aí. Não achei.
Tá bom.
Agora, inexplicável o que aconteceu com o Borré. Ele foi decisivo na Liga Europa, fazendo gol de título. Fez o gol no tempo normal contra o Rangers e bateu o pênalti que deu o título.
E faz gol no campo também.
E aí, nas quartas de final contra o Barcelona.
E ele simplesmente não é aproveitado no time dos caras lá. O cara, que mais que eles queriam que ele fizesse lá pra jogar?
É que eu acho que ele teve uma lesão e atrapalhou ele, né?
É, ele teve uma lesão logo depois e agora esqueci o jogador que surge nesse meio tempo e aí quando ele
volta... Surge, você vai emprestar ele pro Werder Bremen?
É um garoto.
Não, mas é que essa recuperação é parcial, Cristiano, porque se na Alemanha ele não vinha bem e não vinha, ele é titular de uma seleção colombiana que está mais bem classificada do que o Brasil nas eliminatórias. Ele é titular com o Luiz Dias. É.
O Borré então, hoje
não
joga...
Não é pegar um jogador que não está jogando nada. Não se trata
disso. Futebol gaúcho hoje tem atacantes, Pedro. Estou olhando para o relógio. Atacantes titulares da Venezuela, da Colômbia, do Equador.
Do Chile.
Não, atacantes.
Atacantes.
Titulares de três seleções. Aqui, em Porto Alegre.
Bom, tem aí notícia na hora certa. Nós voltamos em seguida com Sala de Redação. São 2:03 e a CMPC é a nova patrocinadora do Gauchão, o campeonato que tem a nossa natureza. E a CMPC lembra, viva o Gauchão, viva o natural. Tá faltando emoção por aí, hein? Então acesse kto.com, faça seu cadastro e divirta-se com probabilidades. kto.com, onde a diversão acontece, site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Felipe Duarte, como é que tá o ambiente aí?
Já estamos aqui no aguardo de Rafael Borrelli, ainda não apareceu por aqui, mas o Vini Moura, representante da torcida do Inter aqui ao vivo na Gaúcha. E aí, Vini, teu papel era ouvir os torcedores, mas até para que o nosso ouvinte entenda, Pedro, foi fechado o portão, a gente está do lado de dentro do aeroporto Salgado Filho. Pedi pro Rafael Diveri mostrar lá, o torcedor tá lá do outro lado. E a festa é muito grande. Presença da banda da Guarda Popular. Alguns membros das organizadas estão lá de dentro, porque Rafael Borré vai vir aqui onde estamos, no portão. Deve falar uma ou outra frase para a imprensa e depois ter acesso aos membros das torcidas organizadas. Vini Moura, expectativa para chegar do Borré, que bela festa, hein?
Exato, a gente até trocou uma ideia com os torcedores fora do ar e preparou um conteúdo pro digital, no @esportegzh, mas pro ao vivo a gente acabou, por quesitos de segurança aqui do Inter, da polícia, sendo separados os torcedores que estão do lado de fora do aeroporto esperando o Borré. Mas é incrível a mobilização do torcedor, que acredita muito no que o jogador pode entregar dentro de campo, né, para esse time. Um time que o próprio torcedor tem plaquinha ali, olele, olalá, tem Valência, tem Alari e Borré. Então, a expectativa é muito grande e é muito bom ver o Inter trazendo essa autoestima pro torcedor do Colorado. E esse é o grande ponto, né, o Felipe? Porque a gente não sabe como vai ser a atuação do Borré, mas num primeiro momento vem um grande jogador, um jogador que era intenção de outros clubes, por exemplo, e agora tá chegando pro Inter, e é por isso que esse torcedor tá fazendo uma mobilização aqui, que tem o quê? Quase 2.000 pessoas do lado de fora do aeroporto
pra
receber o Borré, e isso vai tudo se refletir dentro de campo, em público, dentro do estádio, em venda de camiseta. Então é essa mobilização que trazer um grande torcedor causa pra um time que nem o Inter.
É, e a diretoria do Inter comemora muito, Pedro, essa antecipação em 4 meses da chegada de Rafael Borré, porque ele poderá ser inscrito até quinta-feira no BID, regularizado no BID, e vai poder atuar no início do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Ele vinha jogando no Werder Bremen. Das duas últimas rodadas do Campeonato Alemão, ele ficou fora, mas aí por uma opção técnica, o clube já sabia que não contaria com ele. É claro que o Inter ainda teve de dar uma compensação financeira ao clube alemão, ao Werder Bremen, cerca
Felipe,
de 200 mil euros, o que dá em torno de R$1 milhão, Potter.
Felipe, eu queria que o Vini, de novo, cantasse a música. Por favor, Vini.
É pra cantar a música. O Potter tá pedindo, canta a música, o pessoal tá cantando lá fora.
Ô lelê, ô lalá, o Borré não é tricolor, o Borré é popular.
Agora mudou, agora mudou.
Agora foi ver. O Borré vem aí, o bicho vai pegar. Tem também o... Tem uma que tem Valência, tem Alário, Valência e Borré.
Mas essa que a gente quer.
Agora, de fato. Mas tem várias músicas já pro Borré, várias músicas aí. E trazendo incentivos, né, pra esse jogador que daqui a pouco tá chegando. A mobilização já tá altíssima. Tem até o ônibus, ele vai no ônibus do Inter,
é
isso?
É, tem um ônibus do Inter. Virar a câmera aqui, ó. Tem um ônibus do Inter estacionado ali. Presença de muitos seguranças, membros da torcida organizada do Inter já estão por aqui. Tem muitos carros, né? Então o Borré vai chegar no pátio do aeroporto Salgado Filho. Um carro da Infraero vai buscá-lo no setor de desembarque, onde as aeronaves pousam. E ele vai ser trazido para cá. Então ele vai ter acesso à imprensa, a promessa é essa, que ele vai dar pelo menos uma declaração rápida. Depois Vai ter aquela passagem dele junto aos membros das torcidas organizadas. Ele vai posar com bandeira, com boné. Vai receber, o Borré vai receber boné das torcidas organizadas. E a apresentação, a promessa é que ela ocorra amanhã, muito possivelmente no turno da tarde. Daqui do aeroporto ele vai ser levado para o CT Parque Gigante, vai realizar exames médicos e assinar o contrato com duração até dezembro de 2028. E chamou atenção também, pessoal, o Rafael Diverio está por aqui, nosso colega de GZH, de Zero Hora. Diverio, chamou atenção bandeiras da Colômbia sendo vendidas aqui nos arredores do aeroporto Salgado Filho.
Tinha bastante. É uma questão dessa pluralidade do ataque do Inter. É um atacante colombiano, um atacante equatoriano, um argentino, enfim. E jogadores da seleção também reforça isso. E como tocou o Ener Valencia a apresentação dele ter tanta bandeira do Equador, imagino que a intenção seja causar o mesmo efeito no Borré.
Diverio, nessas últimas buscas por informações, até conversava pouco com Camila Barbieri, nossa colega repórter da RBS TV. Aonde pode jogar Rafael Borré? É um time titular, um 11 titular. Aonde Borré jogaria?
É uma opção a mais, né? Que ganha o Cudê para formar essa dupla com o Valencia. Eu acredito que vai ser isso, tá? No futuro vai ser isso. Com o Alan Patrick atrás dos dois. Uma adaptação que o Cudê vai fazer. Porque por mais que tenha, ok, um jeito de jogar, uma forma de jogar, um desenho tático, quer dizer, a forma de jogar não vai mudar com as peças que tem. E um treinador que ganha Alário, Borré e Valencia, e Alan Patrick e Maurício, enfim, ele acha um jeito de adaptar todos ao longo de todo
o
ano.
O tempo é escasso, a janela de transferências fecha na quinta-feira, pessoal. Mas a promessa é de que o Inter segue no mercado tentando a contratação de mais um goleiro, um lateral esquerdo que pode ficar apenas para julho. E há um sonho muito grande do Inter em contratar o Alexandro, que está na Juventus, é seleção brasileira, e tenta ainda desenrolar a situação do Thiago Maia.
Não diz mais isso, que o CCD vai desmaiar.
É, a informação que vem do Rio, inclusive, Pedro, é de que o Flamengo quer contratar Maicon, ex-volante
Corinthians.
Do Corinthians.
Confirmou hoje.
É, então, e aí o Thiago Maia está sendo liberado, deve ser anunciado pelo Inter antes do fechamento da janela de transferências. O Inter ainda tenta destravar essa negociação junto ao Flamengo e ao Lille da França.
É um por dia, CCD.
É um por dia. Não acaba esse dinheiro nunca. Essa liga forte é um negócio impressionante.
Por isso que o nome é Liga Forte.
Liga Forte, é 100 milhões por dia. Não acaba nunca isso aí.
Por isso mesmo.
Quantos jogadores contrataram hoje?
Tem bons colorados e bons gremistas. E tem maus colorados e maus gremistas. Vini Moura está lá. Quando o centroavante do Grêmio, que durante muito tempo foi titular da seleção espanhola, uma das melhores seleções do mundo, já foi campeão mundial, chegou, tu não foi lá.
Mas o Vini foi lá pra pagar esse vexame todo aí, que ele fez uma música que ninguém entendeu.
O Vini cantou.
Era melhor ter
olê,
ficado em casa.
Olê, olá, Alário, Valencia e Borré. Por isso que a gente pediu.
Tu acha que vocês não têm rimou?
Não, talvez seja uma rima moderna, sei lá, alguma coisa.
Vocês não têm um
pingo de caráter. A música não existe. Não, o Vini só não passou pra gente.
O Vini quer colocar a música dele no próximo disco de Tribalista.
A questão na mesa aqui não é ser mau caráter, porque pra ser mau caráter é preciso ser dotado de um. Aqui é zero.
A gente só brinca.
Zero com o Vini,
a gente só brinca com zero, caráter. A gente só brinca com quem a gente ama.
Potter, o que foi isso? O Vini disse que ia ensaiar a música, ele vai tentar acertar agora. Vamos de novo.
O que eu falei no primeiro momento é que tem uma música que cita o Alário, o Valencia e o Borré. Mas eu não lembro a música.
Não, isso aí deu pra notar. Isso aí deu pra notar.
É tricolor.
O Vini. Borré é popular. Vini, eu vou passar.
Ah, não. O Borré é matador.
Não, vai sair, Pedro, não vai sair.
Vai, Vini.
Tá ouvindo aí, Vini? Tá ouvindo?
Tô ouvindo agora o
Vini.
Vini. Vai, Vini. Manda de novo.
Eu vou falar pros amigos que eu tenho. Os amigos que eu tenho, que são diretores de escola de samba, pra não te contratar pra fazer o samba enredo, tá?
Não, mas eu quero. Ô, Pedro, eu quero me defender.
Claro.
É o que tem, é o que é. Tem Valencia, Lara e Borré.
Ah,
é uma
coisa não, assim. Melhorou, entendeu? Melhorou.
Agora eles estão cantando.
Ó, vamos tentar captar o som aqui, vamos lá.
Alguém é tricolor?
Matador de tricolor.
Matador de tricolor.
É isso aí, César. É, matador de tricolor, Borré popular. Agora, aprendeu, Vini?
Aprendi. Não, mas é que eu fiz também a versão para as criancinhas.
Ah, vamos ver.
Que no caso do Vini não precisa de rima.
Exatamente. Mas assim, ó, linda festa. E de novo, né, fica o apelo, cara, contratar jogadores de peso, jogadores de camiseta, é isso, tu mobiliza o torcedor. Já tem torcedor com camiseta nova do Inter escrito Borré atrás. Entendeu? É isso. Movimenta o torcedor, traz autoestima, Vini, do torcedor.
Oi? Vini, é tão importante que o CCD não foi quando o centroavante do Grêmio, aliás, foi titular da Espanha, deixa... chegou aqui, ele não foi o lá César receber o cara.
O César não precisa de ajuda. Mas nem o César e nem
nenhum
torcedor tá pegando. Nem absoluta. Ah, não, tinha um gremista, tava indo embarcar. Não, tava indo embarcar pra ver a namorada.
Diego,
deu, acabou.
Ô, Vini, o César não entendeu a tua musiquinha aí, porque o César daquele tempo passou um avião e nele tava escrito que o Grêmio é campeão.
Tá rindo faz 7 anos que não ganha nada, eu não sei o que ele tá rindo aqui.
Mas tu contratou.
Acho que tem muito comediante.
Não, esse programa é
de comediante, né?
Olele, o Sala é da popular.
Olele, olala. O César é tricolor e o Sala popular.
É isso aí. É isso aí.
Pedro, vou falar, tá? A torcida do Inter vai começar a cantar camisa vermelha e vai ficar quase impossível de escutar o retorno com vocês agora.
Evita pagar mais vale.
O maior do Rio Grande, né?
Seguimos por aqui, assim que o Borré passar e a promessa que ele vem falar com a gente, pelo menos uma declaração, aí eu chamo pra gente poder fazer essa intervenção aqui no Sala, Pedro.
Então faça isto, porque agora quem é que vai falar mais do Inter? É tu, Bonito?
Pode ser, Pedro.
Jason Lisboa, também conhecido por Gilson
também.
Lisboa.
Também.
Já abre, ali viu, o Potter já abre de Thiago Maia. Já.
Não, deixa eu só trazer um rapidinho. Fazer um registro aqui.
Ontem rapidinho, a gente debateu bom, Dr. Rossol tá, daqui a pouco eu vou falar dele.
Tá. A gente ontem falou quase que um bloco inteiro da questão lá do racismo em Caxias e tal, do suposto caso de racismo, né? E depois do programa, o casal de amigos do rapaz que foi acusado de cometer esse ato, entrou em contato comigo e eu conversei com o rapaz. Ele não quer se identificar, ele está muito com medo, ele está com receio... a repercussão, e eu até vi um perfil no Twitter dizendo que tinha que procurar o nome do cara, tinha que botar o nome do cara, porque quem soubesse que eles iam fazer isso, fazer aquilo, expulsar do Beira-Rio. O que ele explicou, tá? E ele está muito assustado e tal com a repercussão, isso é um recorte, era uma provocação de torcida do Juventude, do Inter ali, organizada do Juventude, e aí eles estavam cantando música anti-Grenal, e aí a gente cantava uma música devolvendo aquela provocação de torcida. E eles elevaram o tom da música, começaram com a charanga deles e cantaram alto. E ele disse assim, tô com medo, tô tremendo, tô arrepiado. E aí que ele teria feito o gesto apontando pro braço, não, segundo ele, dizendo, tô arrepiado. Não, não é algo de cunho racista, como foi dito no recorte. Então, só para deixar esse registro... Né?
Nós falamos sobre isso. Léo, registro já feito ontem pelo César aqui. Eles mandaram pra gente na mesma.
Porque, e aí ele tava com receio, ele não quer se identificar. Eu sugeri, vamos fazer uma entrevista, tu explica, dá a tua versão. Mas ele tá com receio por causa dos pais, são idosos, enfim, o trabalho dele afetou a vida dele. A namorada dele tava muito apavorada. Então, só pra fazer esse registro que eu fiquei de. Conversei com ele e fiquei de trazer isso hoje, como a gente debateu ontem.
Muito bem. E aí, Jesus?
Vamos lá, Pedro. Com relação à parte Thiago policial. Maia. Não, em relação à parte policial. Thiago Maia tem até as 7, né, de março. Mas eu estou aqui para falar sobre...
tem até as 3 da tarde.
Exatamente. Não, temos tempo, dele. Não, mas é porque hoje pela manhã a gente trouxe a informação da divulgação das sentenças que foram aplicadas aos réus envolvidos na gestão Vitório Pífero, né, que foram condenados pela justiça. 5 nomes apareceram na sentença que foi publicada e que tivemos conhecimento hoje pela manhã, envolvendo a gestão 2015 e 2016 do Esporte Clube Internacional. Os nomes citados, os 5 nomes, o ex-presidente Vitório Pífero, com 10 anos e 6 meses...
Todos eles condenados, né?
Todos eles condenados, cabe recurso e recurso em liberdade. Ex-presidente Vitório Pífero, 10 anos e 6 meses de regime fechado. Eles respondem ainda em liberdade o recurso. O ex-vice de finanças, Pedro Afatato, com a pena mais pesada, 19 anos e 8 meses de regime inicialmente semiaberto. Também cabe recurso. Outros nomes citados e condenados no processo, movido pelo Ministério Público. Ricardo Boer Simões, que era um empresário ligado à construção civil, 8 anos e 8 meses de reclusão. Adão Simas de Fraga Feijó, 8 anos e 8 meses. Ele era contador das empresas
que foram usadas para emitir notas fictícias de serviços que não foram comprovadamente prestados ao Internacional. E Carlos Eduardo Marques, 6 anos e 10 meses, ele é um engenheiro que teria avalizado essas obras que não ocorreram. Esse primeiro processo, Pedro, ele gira em torno de 13 milhões de reais em desvios dos cofres do Internacional. Agora, o que a justiça pede também é de que esses recursos sejam devolvidos ao Internacional.
Com correção.
Com correção.
Pois é, deixa eu atalhar você nisso, que é bem importante. Partindo do princípio de que a justiça estará cobrando esse ressarcimento das pessoas condenadas, porque de alguém você está imaginando tomar esse dinheiro de volta. Se há essa condenação, são as pessoas que terão que devolver dinheiro, patrimônio, seja lá o que seja.
13 milhões com correções, isso daria o quê?
Isso dá uns 18.
Thiago Maia.
Pode ser, daqui a pouco pode ser. Mas por é aí, que não é uma coisa imediata, né, Potter? Não vai ser para agora, isso é a longo prazo.
É para Libertadores ano que vem.
Existem mais outros anos. Existem outros nomes citados, Pedro, como, por exemplo, do ex-vice de patrimônio Emídio Ferreira. Essas, eu fui buscar mais informações com relação a tudo que aconteceu nos últimos meses. Essas interrogações, esses interrogatórios, eles ocorreram em novembro e dezembro do ano passado. Quando isso aconteceu, Emídio Ferreira não estava no Brasil, estava fora, no exterior. O que que o Ministério Público viu por bem? Bom, já que ele não está aqui, não vamos atrasar os outros processos. Então, eles tocaram os processos envolvendo esses 5 nomes que eu citei e chegaram à sentença que foi divulgada hoje. Emídio Ferreira vai responder a todos esses processos também, com o interrogatório que vai acontecer de forma presencial. Isso vai acontecer nos próximos dias. Cabe recurso, conversei com as defesas de Vitório Pífero e Pedro Affatato. No caso do ex-presidente Vitório Pífero, o advogado ainda não havia tomado conhecimento da sentença, iria fazer isso nas próximas horas e provavelmente pode ou não, é direito dele, se manifestar ou apenas nos autos. Assim como prometeu também se manifestar nos autos o advogado de defesa de Pedro Affatato. No entanto, ele já adiantou que vê aí um certo exagero na pena de 19 anos e 8 meses de prisão.
Mas se ele vê um certo exagero, já é bom, porque normalmente agora quando é condenado diz que politicamente estão fazendo, nada.
Ele vê um certo exagero e que entende até ser viável uma absolvição do seu cliente.
Pô, de 19 anos e 8 meses para uma absolvição. Alguém está muito errado.
Ele fala em algumas incongruências no processo, claro que ele não abriu isso vai ser tudo trabalhado internamente, né, e analisado nos próximos dias. Existem prazos a serem tomados e a serem respeitados por isso, né? Mas aproximadamente entre 1 mês e meio, 2 meses para um andamento.
Jason e Léo, que falou que também fez parte do grupo de pesquisa, né, de
investigação,
GDI. O dinheiro saiu do Inter.
Sim.
Saiu do Inter. O Inter foi roubado.
É o que aponta o Ministério Público.
Beleza, foi roubado.
E essa é só uma parte da investigação. Esse é o núcleo das obras.
Isso aí.
Tem o núcleo do futebol também.
Tomara que a justiça não faça como estão fazendo na Lava Jato, que os caras estão devolvendo o dinheiro.
É importante isso que o Léo fala.
Ganha de volta o dinheiro.
O Ministério Público, né, Léo, dividiu por núcleos essa acusação. Então, essa primeira parte, ela é de finanças e obras. Vem depois o futebol, vem depois a agência de viagens. Inclusive, o Ministério Público entende que a próxima sentença aplicada deverá ser a das agências de viagens e envolve o presidente Vitor Pífero.
Outra pergunta difícil. A defesa deles diz que não teve roubo.
Ah, sim, claro.
Não teve nenhum real roubado.
Eu conversei com os dois, advogado de Pedro Affatato disse que entende que é possível a absolvição do seu cliente. Então ele entende
que não teve roubo.
Claro, claro.
Mas há a comprovação que teve. Sumiu o dinheiro do Brasil.
O Ministério Público está tudo detalhado ali. Todos os saques que foram feitos junto à tesouraria do clube são valores.
O Ministério Público fez o trabalho dele.
Depósito direto na conta do próprio Affatato. Que é uma primariedade.
O Ministério Público, quando a gente fica sabendo pelo Ministério Público, né? Isso. Aí, agora temos uma condenação por um tribunal. Isso o tribunal observou, né, e julgou que
segundo a vara estadual.
Beleza, que a segunda vara federal julgou que saiu o dinheiro do Inter, certo?
Isso mesmo.
Então esse dinheiro saiu. Se o dinheiro saiu, saiu. O que o Ministério diz que quem tirou o dinheiro foram as pessoas, um plano Sim. lá, né, blá, 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 blá. O que eles estão dizendo que não, mas saiu o dinheiro.
Saiu, saiu.
Então eu quero só lembrar que o dinheiro saiu do Beira-Rio, de maneira ilícita. Alguém tirou.
Tem todo um passo a passo. A comissão reprova as contas, tá? Do Conselho Fiscal, aliás, reprova as contas.
Conselho Fiscal,
reprova as contas, 3-2. E aí se cria no Conselho, a partir da reprovação, uma comissão que na época ela foi chefiada pelo Amarante, tá? Essa comissão cria um relatório e esse relatório é levado, e aí que está a ação muito forte do Conselho e do presidente Marcelo Medeiros na época. Marcelo Medeiros foi muito atuante nisso e ele não abriu mão, e inclusive Marcelo Medeiros sempre dizia na gestão dele que iria buscar esse dinheiro, que o Inter tinha que ser ressarcido, e é levado ao Ministério Público, que faz toda uma investigação e oferece a denúncia à Justiça. E aí a Justiça abre o processo e está tendo o julgamento hoje da primeira parte. É o passo a passo. Tudo começa no Conselho Fiscal, aí comissão especial do Conselho, o presidente Marcelo Medeiros, e aí Ministério Público, eles levam no Ministério Público que abre uma investigação. Se não me engano, Jason, é o doutor Flávio, né?
Duarte.
Que estava comandando isso, Flávio Duarte.
Isso aí, isso aí.
Eu quero até esquecer os nomes, Pedro, para agora, porque essa notícia atrapalhou muito a chegada do Borré, que é a grande notícia do dia para o Colorado, né? Eu vou esquecer que tem esses nomes aí, tá? O dinheiro saiu do Brasil. Este Sim. dinheiro Sim. saiu do Brasil. Alguém tirou o dinheiro do Brasil de maneira ilícita. E detalhe, milhões de reais. Milhões de reais.
Para você ter uma ideia, de 2015 a 2016, que é onde a investigação, o Ministério Público, detalhou todos os saques que foram feitos. Eles começam em fevereiro de 2015, assim, dia 27 de fevereiro são 40 mil reais. No dia 6 de março, mais 25 mil reais. Dia 10 de março, 4 dias depois, tem um saque de 35 mil reais. E por aí vai, dia 13, dia 17, dia 20, saques grandes.
E tem um ponto, Jason, que a gente não pode esquecer, que é o recorte histórico. Nós estamos falando de 9,9 milhões de obras num estádio, feitas entre 2015 e 2016, de um estádio que tinha sido entregue em março de 2014. Uhum. Para a Copa?
Isso.
O Beira-Rio foi entregue para a Copa.
Não, mas poderia ter acontecido obra desde que ela aparecesse, né?
Pois então, ela não apareceu. Mesmo assim, Pedro, digamos que tivesse alguma obra, rompeu uma lâmina, aquela do Beira-Rio, que vem lá, vem aqui da Escandinávia, enfim. Mas nós estamos falando de um estádio que tinha sido entregue, que era novo. E nós estamos falando de 9,9 milhões há 7 anos.
Oito anos. E eu quero fazer um recorte ainda mais histórico, um pouquinho para trás, e eu já contei essa história aqui, eu era conselheiro do Inter na época, e a gente foi xingado pela torcida do Inter, porque a gente tirou a eleição do pátio. Né? Os conselheiros do Inter, 166, eu e mais 165, o Lelê era também conselheiro na época, e a gente não deixou ir para o pátio. Porque quem ganharia no pátio, como ganhou depois na eleição, mais tarde, quando foi para o pátio, ganharia o grupo do Vitório Pífio, que queria fazer a reforma do Brasil, por conta própria.
Próprios.
Que seria a pior ideia da história do esporte clube nacional. E aí nós todos com medo, né, fizemos um movimento, entre aspas, antipopular. Porra, os sócios não puderam votar. Né, porque todo mundo se juntou e falou, não, olha só, tem duas ideias aqui. Tem uma parceria e tem o recurso próprio. Nenhum lugar do mundo deu. Ou quem fez se ferrou. Vou citar o maior campeão da Libertadores. Clube Atlético Independente. É Clube Atlético o nome?
Atlético Paranaense fez, né?
Mas fez em fases, né?
Terminou fazendo. Anos depois com a grana do Agüero, quando vendeu o Agüero.
Exatamente.
O Agüero, né? Tipo, é que faz o estádio.
Não se faz mais estádio como se fazia.
Construir um Agüero para poder vender.
Como se fazia em 69. Né? Enfim, então a gente não pode ir pro pátio, que eles vão ganhar e eles vão fazer isso aí por conta própria. Aí tu imagina o dinheiro que seria movimentado. Eu não tô nem colocando peso que poderia ter roubalheira nisso ou não. Porque, como diz o Léo, foram obras muito pequenas as desculpas para essas retiradas de dinheiro. E tô falando só das obras. Isso. Eu lembro das fotos de empresa que não existia o endereço.
Não, nós fomos, eu, Carlos Rolsen e o Zé Luiz Costa, visitar as empresas. Eram empresas de fundo de quintal. Tinha uma empresa que até ali no final do Antônio de Carvalho, ali para cima, ali termina Ipiranga, Antônio de Carvalho, ali para cima tem uma região mais alta ali. eram esses caras, sabe esses caras que trabalham com pequenas obras, que a gente vê geralmente no final da tarde ali, 4, 5 caras dentro de um carro que estão vindo de alguma obra, uma empreiteira pequena, de fundo de quintal, eram essas empresas, gente.
E isso que a gente, como está tudo transformado em núcleo, eu lembro, e aí não vou citar nomes, porque eu só me dei o direito de citar nomes quando você propôs lá no início, porque nós não estamos fazendo nenhum pré-julgamento. Há uma condenação que acaba de ser anunciada. Então, por isso, os nomes estão sendo citados e eu me autorizei a citá-los. Mas agora eu não vou citar nome porque não foi tratado ainda. No quesito futebol, havia denúncias à época de que alguns jogadores de salários mais altos eram constrangidos a devolver parte do salário para algumas pessoas da direção do Internacional. Como isso não está aprovado, isso está em tratamento, eu não vou citar nome de quem supostamente receberia isso. Mas era uma das denúncias que você entende, ao final de 2016, por que que o Inter, tendo um time melhor do que pelo menos 6 ou 7 daquele campeonato, peça por peça, por que que o Inter cai? Porque o nível de devastação da gestão do clube era impressionante. E nesses primeiros saques que você tratava aí, Jesus, que é 2015, ainda é um ano dourado do Inter. Porque é um ano de título gaúcho e de semifinal de Libertadores. Ficando por um gol para ser finalista contra o River, porque toma 3-1 do Tigres lá no México. Então o primeiro ano da gestão ainda tem time construído, disputa de título. Depois é que desanda tudo, aí não sobra nada sobre nada.
O que mais chama atenção é que o Pífero, o ex-presidente Pífero, pode ser considerado o maior dirigente, o dirigente mais vitorioso da história do Inter.
Ele estava sempre ao lado do Fernando Carvalho.
Não, ele foi super bem com o Fernando
Carvalho. Ele é campeão.
Ele é vice-futebol e campeão. Ele é campeão como vice-futebol e como presidente.
É, ele é vice de futebol, campeão do mundo.
Sim, campeão da Libertadores.
E é presidente campeão da América no outro episódio. Ou seja...
E aí, um homem de personalidade forte, né? De frases fortes, né? Time grande não cai. Eu lembro quando o Inter ganhou o Mundial, o Inter ia contratar... Não preciso contratar, sou o melhor time do mundo. Não era o melhor time do mundo. O Inter tinha ganho o Mundial. São coisas aparentemente diferentes. Enfim. Tendo que o começo de 2007 é devastador. O Inter sai na primeira fase da Libertadores. E em sétimo do gauchão. Né?
O Thiago Maia,
Jason. É que se devolver o dinheiro, eu trago mais um titular de seleção América Latina, hein?
Nossa, o dinheiro não é problema pra ti, pô.
Não, sempre é bom.
Se devolverem todo o dinheiro, dá pra contratar até por mais.
Pergunta absolutamente difícil. Quanto que daria corrigido? É 1% ao mês, né? Desde quando?
Tem
enfim.
Tem um cálculo ali, é um pouco complexo.
Pedir pro Diverio fazer de tarde, o Diverio é bom de matemática. Pra sair amanhã na 0 hora.
Mas a situação é essa. A ideia é que esse dinheiro seja devolvido. Agora, não vai ser de forma imediata e, como cabe recurso, ainda vai se estender por um bom tempo esse debate.
Assim, eu sei que eram os donos do dinheiro, né? Um dos citados, ele era o cara da tesouraria, né? Né?
Sim, contador.
Desculpa. O Apatato, na época, era presidente...
Finanças.
O que eu fico um pouco assustado, e eu pergunto isso para o Alessandro Barcelos e depois o Marcelo Medeiros, que passaram por ali, sim, um e está ali, é o quão fácil é tirar dinheiro de um clube. Né? Eu fico um pouco assustado com isso. Eu não sei como é que agora, não estou levantando nada. Atenção, bons ouvidos. É tão fácil assim tirar dinheiro do clube? Eu sei que tem falcatruas de uma obra, de uma nota falsa.
Mas quando tu tem uma organização...
É assim organização, inclusive.
Exatamente. Por isso é que chama de organização
criminosa.
Sim,
assim classificado pelo Ministério Público.
Não, mas tem algumas, tem algumas chinelagens aí. Claro. Na investigação, que aponta o tribunal, quer dizer, o Ministério e corrobora o tribunal, tem alguma, como disse o Pedro, tem uma chinelagem.
Não,
cartão do clube em caixa eletrônico.
É que se você parar para pensar, Potter, você tinha um contador que emitia notas fiscais fictícias, falsas. E você tinha um engenheiro que avalizava essas obras que não foram.
Uma nota de um trabalho então, que não foi executado.
Exato. Então você tinha todo um, segundo o Ministério Público...
Um amigo meu tem 3 advogados. Cadeia. Ele tem um advogado, ele é muito rico, ele tem um advogado. Aí ele tem o advogado para cuidar do que esse advogado faz. E agora ele desconfiou do segundo, tanto do terceiro. Para avaliar o que o segundo faz cuidando do primeiro.
Meu Deus.
É isso que tem um clube de futebol.
E o Gustavo Maia, cara.
Não é Gustavo, Thiago.
Chega
quando? Qual é o limite?
7 de março.
7 de março. Depois de amanhã.
O que está pegando agora, e até o Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, deu entrevista no final de semana, e ele falou sobre isso. Ele disse que o que falta agora, na verdade, ele não confirmou isso, mas as informações que vêm do Rio de Janeiro são essas. De que o Flamengo está discutindo com o Lille da França uma divisão de porcentagem maior pró-Flamengo. Os direitos econômicos são divididos em 50%, né? Lille e Flamengo. O Flamengo está tentando morder um pouco mais essa fatia. Exatamente.
O Inter tem que chegar no Lille e falar de algum garoto da base. Chegar assim, Lille, frouxa pro Flamengo aí. Né? Daqui a pouquinho pode pintar um cara aqui, tu pode ter alguma porcentagem, pode ter.
Eu gostei das
tuas informações.
Eu gostei das tuas. Fizemos uma crisezinha esse negócio aí.
Só tem um detalhe, o Jason.
Fizemos uma crisezinha.
CCD vê o Inter contratar um jogador por dia e entra em trauma.
Vai ter uma outra janelinha em abril, né? Tem uma outra janelinha em abril para jogadores que disputaram os campeonatos.
Sob contrato.
Sob contrato.
Esse dinheiro das obras.
O Thiago Maia pode vir depois.
Esse dinheiro das obras aí que o Inter vai recuperar vai ser importante para aumentar o vestiário lá. Não vai ter espaço, CCD.
Não sei que campeonato não, vocês
tá,
vão jogar.
Mas estão saindo alguns caras. Está esvaziando também.
Quem está saindo?
O Tauan Lara tá indo foi pro Fortaleza por empréstimo. E Campagnaro e Gabriel Barros indo para o Atlético Goianiense. Eu conversei hoje pela manhã com o presidente do Atlético Goianiense. E ele me disse que são contratações por empréstimo, onde o Atlético não paga pelo empréstimo, mas absorve o salário total dos jogadores. Então, paga
é bom
todo
pro
o salário. É bom para o
Inter. Deixa eu pegar essa fotografia, Jesus, porque isso mostra exatamente essa etapa diferente para muito melhor que o Inter vive a partir do combo de jogadores que traz. À medida que o Inter vai trazendo jogadores
120
de seleção...
milhões,
não, é? Não, mas olha, o Inter está conseguindo descartar para o mercado jogadores que antes ele só trazia porque era a única capacidade de investimento que ele tinha. Quando ele empresta ao mesmo tempo para o Atlético Goianiense, que é o padrão do Atlético Goianiense, com o respeito que merece, mas estão indo para lá Gabriel Barros e Campagnaro, que em algum momento o Inter trouxe para tentar fazer elenco com o dinheiro que tinha à mão. Então hoje a troca que o Inter está fazendo, para desespero do César, que já me olha atravessado, é que saem jogadores como como o Gabriel Barros e o Campagnaro para a chegada de jogadores como o Rocher e como o Borré, por exemplo.
Espero ser bem entendido, mas muitos homens estão insatisfeitos com o tamanho do seu pênis. Sabia disso?
Cara, dos melhores.
Você tentou cortes de açúcar,
mas eu Borré.
Não, tu sabia disso. Mas é não, que eu tô falando. A maioria deles tem membro com tamanho normal, diz Dr. Rossol. Tá?
Pois não. Agora, por acaso, tu sabia, Pedro,
que é possível aumentar o pênis?
Só para saber, tu tens aí qual é o tamanho normal?
Não tem, vou pedir pro doutor.
Talvez seja a informação mais importante.
Exato, e o preenchimento com ácido hialurônico.
Não, eu tô ouvindo você com toda atenção. É, que o
Pedro, só para falar aí, que enquanto tu fala de tamanho de pênis, a ESPN tá com um link ao vivo também junto com a gente ali na chegada do Borré.
Bom, então olha aqui, ó. Ácido hialurônico permite um aumento na circunferência do pênis, tá? E é um procedimento realizado na própria clínica com anestesia local e dura apenas 30 minutos. Então, olha aqui, Maurício, esse é o teu problema.
Não. Ah, sim. Tá? Sim. Não, eu tô atento.
Não, sempre na possibilidade.
O problema é para ser solucionado, isso. Certo, Pedro?
Então, vamos lá. Não, mas a coisa é séria, a gente tá brincando.
Claro,
mas é
sério. Claro.
51 prefixo, 98222-8800. Ou acesse russolurologista.com.br. russolurologista.com.br. E se tu acha que a coisa tem que aumentar...
Qual é o percentual, Pedro?
Não sei.
Na população?
Não sei, muitos.
Não, a minha única curiosidade se na sequência desse texto comercial, que tem todo o valor que tem, por isso está conosco, ele está no sala de redação. Pô, eu só tenho curiosidade se a sequência disso, por exemplo, amanhã, haverá um outro coadjuvante com você, ou se sou eu o fixo. Só para saber. Só de curioso. Aí a gente vai contracionando.
Te peguei para exemplo.
Vamos.
Pedro, o Raul aqui, um colorado, manda uma notícia muito boa. Tem que anular o rebaixamento. O Inter caiu por fatores externos. Ou fatos externos, verdade.
Então tá, vamos fazer um intervalo comercial. Fica pensando aí no tamanho do teu pênis. Fala com o Dr. Rossol, tá? Que nós vamos rodar os comerciais. Voltamos em seguida com o Grêmio. Se falou pouco do Grêmio hoje, temos que falar mais, hein? Tá? Voltamos. Estamos de volta. Eu quero lembrar, se você não almoçou ainda...
Almoço.
A Di Paolo.
Não.
Uma coisa. Outra coisa. A Di Paolo fica aberta das 11 da manhã às 11 da noite. Então tá. Tá em Caxias, tá em Bento, tá em Porto Alegre, de Paolo. Até às 11 da noite. Não fecha ao meio-dia, não fecha às 2, não fecha às 3. Tá sempre legal. Bruno Flores, depois de fazer aquela refeição no de Paolo, me conta o que tu tem pra dizer do Grêmio, que só falaram do Inter aqui nesse programa colorado.
A principal informação é a lesão do Reinaldo.
Os
dois problemas que ele teve no joelho direito. No jogo contra o Guarani, ele foi substituído. O Renato até falou sobre isso na coletiva. Primeiro eu vou trazer aqui o que o Grêmio confirmou e depois trago alguns outros detalhes, tá? Primeiro, o Grêmio diagnosticou nos exames de imagem no Reinaldo um estiramento do ligamento cruzado anterior e uma ruptura parcial do ligamento colateral lateral do joelho direito. Bah. São os dois problemas que teve o Reinaldo.
Uma ruptura... sozinho,
foi numa dividida, não, como foi? Ele estava marcando um avanço do lateral direito. E o lateral, eles dividem, ele até sai com a bola e o lateral cai em cima do joelho dele. É um trauma.
Completamente acidental.
É, jogo, totalmente jogo, mas é um trauma. Quase na linha na linha de fundo.
Sim.
No segundo tempo.
A nota do Grêmio, depois que explica o diagnóstico, diz o seguinte: Reinaldo foi avaliado pelo corpo médico do clube, que optou pelo tratamento fisioterápico. Ou seja, ele não vai fazer cirurgia.
Conservador.
Tratamento conservador. E a nota, a última frase da nota do Grêmio é a seguinte: com a redução do edema, o lateral será reavaliado para a definição das próximas etapas da recuperação. O que eu apurei é que essa redução do edema, ela deve durar aproximadamente 15 dias, esse período de avaliação que o Grêmio vai fazer. Então, em 15 dias...
aí saberá se tem que fazer ou não cirurgia.
Não se pode descartar hoje que ele faça uma cirurgia.
O que acontece é que ele está fora do... ele está fora da estreia da Libertadores, certo. Fora do gauchão e fora das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.
O Grêmio não confirma o prazo, mas são dois problemas bem significativos.
O Cuiabano ainda está no Grêmio?
Ele está no DM ainda, com aquela nova lesão muscular de grau 2 que ele teve na coxa.
Mas o Grêmio contratou o Mike, que inclusive foi bem e é o lateral titular agora.
Que é quem vai ser o titular no Campeonato Gaúcho nesses jogos em que o Reinaldo estiver fora. O Grêmio não estipula esse prazo de retorno, né? Mas certamente fora de todos esses jogos aí que o César mencionou, porque ele vai ficar pelo menos 15 dias fora para observação. E aí, assim, claro que depende de caso para caso. Normalmente, o que a gente vê é ruptura parcial, não precisar de cirurgia. Cicatriza normalmente. Mas eu repito aqui, vou deixar bem claro, depende de cada caso. Tem ruptura parcial que é maior, tem ruptura parcial que é menor. Só significa que ela não é total, né? Que não rompeu todo o ligamento. Mas não se pode descartar ainda que precisa da cirurgia. O cenário mais claro vai ser daqui 15 dias, quando esse edema reduzir.
O edema não deixa ver direito, né?
Eu me lembro, Pedro, quando o Léo Gomes... quando ele teve aquelas rupturas de ligamento lá no jogo contra o Atlético Paranaense.
Isso.
Quando ele teve aquele problema, eu me lembro que o Grêmio demorou acho que quase uma semana para fazer o exame, porque tinha muito sangue na região, não adiantava fazer o exame de imagem, porque não
seria conclusivo. Para você ter uma ideia, aquele lance é o do Léo Gomes, deixou mais de um ano sem jogar bola, o joelho dobra invertido. Você consegue dobrar o joelho na forma de um L, ele dobra invertido.
Ele rompeu, Maurício, o cruzado anterior, que é o mais comum, e o posterior. E aconteceu um caso aqui agora no jogo do Valência contra o Real Madrid, do Jacabi, zagueiro do Valência. Não sei se vocês viram. O jogador do Real é derrubado e cai em cima da perna dele. E ele também rompe o posterior e o anterior, os dois ligamentos. E o médico entrevistado disse assim: olha, nesses casos, o primeiro, o primordial, é com que ele volte a andar com normalidade. Depois nós vamos pensar se ele vai voltar a jogar.
Olha só.
E quando é só posterior, acontece como aconteceu com o Moledo, por exemplo. Consegue jogar. Né? Porque tem a musculatura em volta ali que permite muitas vezes que o jogador suporte fazer um jogo mesmo só com o posterior rompido. Enfim, mas o caso do Reinaldo agora depende desse período de 15 dias aí para uma reavaliação. Em termos do time para o jogo contra o Brasil... o João Pedro, que até o Renato mencionou na entrevista coletiva, quando ele falou do Reinaldo, ele disse que o João Pedro saiu com dores no quadril. O João Pedro, ele tá treinando já, então não tem problemas. A única mudança do time pro jogo contra o Brasil, além da mudança do gol, porque o Gabriel Grando ganhou só uma oportunidade, não foi necessariamente uma possibilidade de ele disputar a posição com o Kaique, é o Kaique no gol e o Mike na lateral esquerda. Fora isso, o time que jogou contra o Guarani deve ser o mesmo.
Os deuses do futebol, Pedro. Os deuses do futebol, eles são macabros às vezes. O Reinaldo estava pendurado. Não precisaria, em tese, ter jogado, porque poderia se preservar. Jogou.
Dá passe para gol.
Não levou cartão.
O gol do Grêmio é no setor dele, quer dizer, ele viveu tudo que é episódio no jogo, né?
Uma lesão séria.
O gol do Guarani, o cara passa por ele, né?
E no setor dele, é. O Renato disse, né, que quando o Reinaldo sai do campo a primeira vez, o Renato pergunta: e aí, tá bem? E aí perguntou para os médicos do Grêmio. E o que o Reinaldo disse é que ele estava bem. Que ele ia voltar para o jogo. Que tudo bem o Renato tirar ele. Mas ele só ia voltar para o jogo para dar tempo do Renato preparar a substituição. E aí quando o Renato chama...
Ele tenta correr e senta.
A troca, o Reinaldo cai no campo. Então ele estava bem e logo em seguida ele sentiu de novo.
O mínimo que esfriou, a região deve ter dado uma dor horrorosa, imagina, que você não consegue suportar.
E aí...
Boa sorte na recuperação,
só,
né?
Só que é uma pena. O planejamento do futebol é isso, né? Isso aí essa é uma lesão de trauma, faz parte do jogo. É acidente de trabalho, mas, pô...
É uma pena.
É, sacanagem.
Aquele goleiro que veio jogar no Inter, em 5 minutos, saiu uma bola e arrebentou.
Pra ver, né, Pedro, a gente faz as principais lesões do Grêmio, por incrível que possa, a gente faz a crítica lá, o Zequinha, a gramados ruins, as lesões foram na arena, né? E a do Inter foi no Beira-Rio, né?
Joga a maioria das partidas também, né? Bom, o time para domingo é o Mike, lateral esquerdo, e o goleiro, o Kaique.
E o Kaique no gol. Além disso, Pedro, quinta-feira vai fechar a janela para futebol brasileiro e o Grêmio está de olho em zagueiro. O Marco Souza trouxe a informação ontem. O Grêmio tentou contratar o Dória, aquele formado no Botafogo, que passou pelo São Paulo. Hoje ele está no Santos Laguna do México desde a temporada 18-19.
Ele já esteve na pauta do Renato outras vezes, né?
Pois é, só que agora o Santos Laguna pede 4 milhões de dólares para negociar ele.
Meu Deus.
O Grêmio, até o que o Grêmio tem como cenário agora, é o que a gente já falou em outros momentos da janela. Tem o dinheiro para pagar o salário, tem o espaço na folha para receber jogador, mas o difícil é fazer o aporte, né? Colocar 4 milhões de dólares num clube para contratar o jogador, Bruno, e ainda pagar o salário.
Essa é a parte prática que você traz e tem que trazer, mas uma coisa ainda mais importante que a direção do Grêmio tem que monitorar junto ao Renato, ao departamento que lida com as contratações, é: nós estamos pensando num jogador que é melhor do que aqueles que nós temos aqui, especialmente, ele é melhor que o Gustavo Martins, que é da seleção brasileira de base, que tem gol já marcado no gauchão, que recentemente, quando teve chance, jogou de volante e não de zagueiro. Esse cara que está vindo, ou que a gente quer, é melhor do que ele? Aí boa você pergunta. Segue. Se boa você pergunta. Não tem essa certeza, não traga. Porque aí pode ser um tipo de desempenho insuficiente. Você gastou dinheiro, você fez um teto para o seu menino talentoso e não resolveu nada.
Maurício, olha aqui, Maurício. Salmão defumado, pedaço 125 gramas por R$24,80. Bacalhau desfiado, dessalgado, embalagem, 500 gramas.
Chamado meio quilo, é.
O ouvinte me ligou dizendo que eu estava falando 500 gramas.
Grama é 500 gramas.
Boa. E eu agradeço porque me corrigiu.
E tu está sempre aprendendo, né, Pedro?
Claro, estou aqui para aprender, sem dúvida nenhuma.
A marca, agora, por exemplo, não é Docal, a marca é Dacal.
Dacal. Olha aqui, ó, bacalhau desfiado, dessalgado. Meio quilo, R$49,90. Só na Pescari, tá? E semana passada eu perguntei aqui o que era Gono da Vieira e a Pescari lança o desafio. Uhum. Quem visitar as lojas ou entrar em contato nos dizendo o que é a Gônoda, ganha um super desconto na bandeja bonito da Vieira de 200 gramas, tá bom?
Pedro.
Então olha aqui, ó. Ada Mascarenhas 221, Zona Norte, Avenida Cavalhada, 2532. Eu falei da Pescari.
Um amigo meu tava chegando no estacionamento do shopping, pegou só metade do teu agora penúltimo merchan, tu poderia repetir para ele?
Ele quer saber.
Doutor Rossol?
Isso.
Vamos lá. Muitos homens estão insatisfeitos com o tamanho do pênis, tá? Então, a maioria deles, segundo o doutor Rossol, não é o que digo, tem tamanho normal. Mas ele pode aumentar o pênis se quiser, tá? E aí vem o preenchimento com ácido hialurônico, que permite o aumento na circunferência do membro.
Ah, da circunferência.
Tá? É,
caiu, meu amigo.
É, fica mais grossinho.
Tava indo bem. Tava indo bem, Pedro.
Doutor Rossol, tá, vai lá, olha aqui, ó. rossolurologista.com.br.
Caiu.
E o Potter pede repetição agora também.
Isso é um bandalho.
O cara me perguntou mesmo.
Com a formação na Atlântica, aquela rádio bagaceira lá, tu veio pra cá e é assim.
Não, mas o ouvinte. Não, minha formação aqui, eu fui estagiário da Gaúcha antes.
Formar, né?
E eu fui estagiário do Show dos Esportes. Quem apresentava era Pedro Ernesto Denardinho.
Foi estagiário.
Numa época, lembra, Pedro, aquela época?
Era bandalha
pura. Hoje os guri botaram respeito, né? O Lucianinho e o Jorge.
Anzolim me chamava uma vez por semana. Mais ou menos.
Eu era estagiário com 20 anos e ficava apavorado.
Uma vez...
Mas depois eu dei o troco pro Pedro.
Uma vez eu fiz uma entrevista com o Marcílio, eu era repórter, lá no Estádio Centenário. O Marcílio estava com problema de hemorroida. E o Benfica estava apresentando o pré-jornal. Digo, alô, Benfica, árbitro é dúvida, problema no ânus. Aí o Ranzolini me chamou, Pedro, ânus, mas... Bom, tem outra palavra que define isso.
Mais simples. Eu preferia... Sem acento, né?
Aí o Ranzolini começou a rir, apesar daquela dureza histórica dele.
E o Marcílio conseguiu optar bem? O
Marcílio só sacaneava também.
Quem não pode ter hemorroide é o VAR, né?
Imagina, foi o meu primeiro dia aqui.
Não, mas não, tá certa a entrevista? Se é no joelho, o que eu digo? O árbitro é dúvida, assim, problema Pedro, no
tá
joelho.
Muito certo, Pedro. Por exemplo, o tamanho do pênis é algo que interessa sim pra muita gente.
Claro,
né?
Claro.
Muita gente, outra coisa. Hemorroide é um problema. Que também afeta muita gente.
Eu não lembro da última vez que você esteve errado, Pedro. Então, eu não lembro da última vez que você esteve errado. Então,
pra mim, tá tudo certo. Tem alguma outra notícia do Grêmio rápido?
Depois de chegar a notícia do Grêmio.
Rápido, ou é alguma notícia boa do Grêmio?
Vamos intervalo comercial, voltamos em seguida, tá? Vamos lá. São 12h55, Felipe Duarte chegou, o homem aí, né, Felipe?
Agora sim, cercado por seguranças do Internacional, também por alguns membros das torcidas organizadas, já com a camisa do Internacional, caminhando aqui no pátio, saúda ao torcedor colorado que está do outro lado da grade, fazendo uma grande festa, camisa do Inter, calças pretas, tênis preto também, vamos ver se ele se aproxima aqui da imprensa, dos repórteres, para dar uma breve palavra, faz agora o sinal de continência, que é o sinal que ele comemora os gols, Rafael Borré. Pôs agora para fotos, as câmeras também flagrando a chegada com membros das organizadas ao fundo, bumbo da Guarda Popular, Nação Independente, Superfico, faz sinal de positivo, abana para o torcedor, Rafael Borré, Porto Alegre, camisa número 19, o nome dele às costas também, Borré, tentar nos aproximar aqui, ele vai posar para mais fotos agora, foto do Inter. Vai ser publicada já nas redes sociais e nós estamos também transmitindo em live e todos os detalhes em GZH logo mais. Borré agora para em frente ao portão onde estão os torcedores. Faz o sinal que o caracteriza as suas comemorações de gols. E agora ao lado do Thiago Rocha, assessor de imprensa, ele recebe algumas instruções. Ele que sairá imediatamente aqui do aeroporto Salgado Filho, vai para o CT Parque Gigante, realiza exames médicos e assina contrato com o Internacional. Contrato que já foi feito pré-contrato, na verdade, né? Com duração até dezembro de 2028. O Inter conseguiu antecipar 4 meses a vinda dele. Uma negociação que envolveu uma compensação financeira ao Werder Bremen da Alemanha, jogador de 28 anos. Olha pra cá. Surgiu no Deportivo Cali da Colômbia, passou pelo River Plate, Atlético de Madrid, estava na Alemanha, no Eintracht Frankfurt. Pertencia ao Eintracht Frankfurt, estava emprestado ao Werder Bremen. Agora, para ao lado, para fotos com todos os membros das organizadas. Boné da camisa 12. Recebe o presente agora dos torcedores. Vamos ver, recebe orientações agora. Vamos ver se ele vem aqui na grade onde estamos posicionados. Olha, vai tirar foto com todo mundo ainda, hein? Vamos lá, Borré já está em Porto Alegre. Essa é a informação. O avião dele teve um pequeno atraso. Ele que saiu da Alemanha foi a São Paulo. São Paulo, Porto Alegre. O avião atrasou alguns minutos. A chegada estava prevista para as 2 horas da tarde. Cerca de 1 hora depois, Borré chega ao pátio do aeroporto Salgado Filho para vestir a camisa colorada. O Inter tem de regularizar o jogador até quinta-feira, tem que ter um nome divulgado no boletim informativo diário da CBF para ser regularizado como atleta do Internacional. Lembrando, não poderá atuar no Campeonato Gaúcho, o prazo de inscrições do estadual já encerrou, mas pode ainda jogar na abertura do Campeonato Brasileiro, na fase de grupos da Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Ele que vinha atuando na Alemanha pode, se tiver condições físicas, de atuar inclusive contra o Nova Iguaçu na próxima quarta-feira. Borré agora tira a camisa de mais uma torcida organizada. Outro membro de organizado, uma terceira organizada agora aparece também. Com boné, camisas. É uma ação. Toca, André! Uma ação que faz o Inter junto às organizadas. Esses membros tiveram acesso ao pátio do aeroporto Salgado Filho, né? Os demais torcedores estão atrás de umas grades. E eles não podem ter acesso, não poderão chegar perto do jogador. E nós, da imprensa, membros da imprensa, estamos atrás de um gradil. Aguardando de perto aqui a passagem de Borré. e algumas declarações que ele poderá conceder nessa chegada dele para assinar o contrato com o Internacional.
Felipe!
Tá ali o atacante do Inter. Oi, Pedro!
Importante dizer que nós não vamos apresentar a edição do Gaúcha na hora certa e tu continua daí com o Borré, tá?
Perfeito, ele segue ali agora mais um torcedor. Três torcedores com bumbo da Guarda Popular agora param ao lado de Rafael Borré. Acredito que são os últimos, Pedro. Os últimos a parar para essa sessão de fotos. É uma ação que o Inter faz junto a todas as organizadas. Afinal de contas, é a principal contratação do Inter para a temporada de 2024. O Inter que tentava a contratação do Borré lá no início do ano, conseguiu a liberação do Alário, Lucas Alário também, junto ao Eintracht Frankfurt. E o Borré, com o Borré, assinou um pré-contrato para que ele viesse inicialmente em julho. Agora o Borré coloca o bumbo no peito, o boné da Guarda Popular e toca o bumbo. Essa é a chegada de Rafael Borré, Rafael Santos Borré, atacante colombiano, que vai ser anunciado, vai ser apresentado amanhã, a tendência é que seja apresentado amanhã, como reforço oficial do Inter, dando as suas primeiras entrevistas, suas primeiras declarações como atleta colorado. A gente fica na guarda aqui, porque a promessa é de que ele vai passar por aqui, nem que seja para uma declaração rápida, antes do deslocamento rumo ao Beira-Rio, ao CT Parque Gigante, para as primeiras avaliações médicas, clínicas, onde assinará esse contrato. O Inter que ainda busca mais contratações até o fechamento da janela de transferências. O fechamento acontece na quinta-feira. E o Inter busca mais um lateral esquerdo, mais também um volante, né? O Inter tenta desenrolar a situação do Thiago Maia junto ao Flamengo e Lille da França para fechar o ciclo de contratações. Já trouxe Lucas Alário, já trouxe Wesley, já trouxe Johan, Robert Renan, Bruno Gomes, mais recentemente também o volante Fernando, ex-Sevilha da Espanha, ele que chegou a ser apresentado pelo Vila Nova de Goiás, mas acabou rescindindo por lá para vestir a camisa do Internacional, não tem condições de atuar no gauchão, a mesma situação envolvendo Rafael Santos Borré. Segue posando para fotos com torcedores. E agora os seguranças, Pedro, seguranças do aeroporto Salgado Filho pedem para tirar fotos também com Borré.
Tá, então, olha aqui, Felipe, né? Enquanto chega perto dele, deixa eu lembrar que se você conhece o Oceano B2B, acesse agora e encontre mais de 20 mil itens para a sua empresa. Oceano B2B com suprimentos para o seu negócio. E a Cirela Goldstein apresenta o Vista Menino Deus, empreendimento mais alto do Menino Deus, estúdios com infraestrutura completa, perfeito para morar ou para investir. E ainda, Blueville, uma história de sabores para toda a família, e o nosso grupo Priori, que está, sabe onde? Está lá na Expo Direto, sua referência em marcas das agrícolas, com toda a linha de produção da Liu Gong, que é chinesa e que tem produtos maravilhosos para o homem do campo, da construção, da mineração, etc. Felipe Duarte, voltando e trazendo mais informações da chegada do argentino Borré para o Internacional.
Agora, a pedido dos membros das organizadas, os seguranças do Internacional levam o Borré até próximo ao portão para chegar perto dos outros torcedores que estavam aqui no portão 8 do aeroporto Salgado Filho para aguardar a chegada do atacante. Ele caminha agora... Não vai falar, pelo jeito não vai falar.
Salvou a torcida colorada.
Pelo jeito ele não vai dar entrevistas. Já saiu agora carregado pelos seguranças. Tem um ônibus do Inter estacionado aqui no pátio. E ele vai ser levado para o ônibus. E logo mais o deslocamento rumo ao CT Parque Gigante. Para realizar exames médicos, a apresentação oficial de Rafael Borré, repetindo, Pedro, deve ficar para amanhã à tarde. Ainda definir o horário e o local. A tendência é de que seja no estádio Beira-Rio, mas Rafael Borré, já saindo aqui do aeroporto Salgado Filho, está em Porto Alegre, o novo reforço colorado.
Muito bem, termina aqui o Sala de Redação, chegou o Borré, e quem está chegando aí, nada mais, nada menos, é o alemão com o Gaúcha Mais. Tchau, fui!
Sala de Redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Frigelar, Grupo IESA, Soprano, Santa Clara, CMPC, KTO.com, Schwalm Solar, OceanoB2B.com e Cirela Goldstein.